Vamos iniciar mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tanques. Hoje connosco para em audição o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, o Sr. Capitão de Mar e Guerra, Paulo Isabel, a quem quero cumprimentar e agradecer a disponibilidade e presença. Perguntei ao Sr. Diretor se pretendia usar a prerrogativa regimental de fazer uma declaração inicial, como respondeu afirmativamente, e, portanto, darei de imediato a palavra ao Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, após o que, regimentalmente, hoje competirá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do Sr. Deputado Diogo Leão, iniciar a inquirição. Mas antes disso, como referi, Sr. Diretor, a palavra é a sua. Faça favor.
Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito gosto que estou presente aqui nesta Comissão de Inquérito e como objetivo é contribuir para o esclarecimento de tudo o que entendo necessário sobre a Polícia Judiciária Militar e o envolvimento neste caso que eu possa esclarecer. Fazendo uma breve introdução à minha chegada à Polícia Judiciária Militar, como saberão, eu tomei posse no dia 2 de outubro de 2018, portanto muito posterior aos factos. Antes disso, e um dos motivos que me levou à Polícia Judiciária Militar foi a experiência que teria adquirido como comandante da Polícia Marítima, e quer comandante local, quer comandante regional no sul e no centro do país, e onde tinha desempenhado funções principalmente na Polícia Marítima e o relacionamento com todos os outros órgãos de forças e serviços de segurança. É importante, entendo eu, fazer também, por isso pedi este tempo, para explicar ou para pelo menos abordar aqui alguns pontos o que é a Polícia Judiciária Militar, que sabemos todos genericamente que será um corpo superior de polícia, que tem duas dependências, uma dependência funcional das autoridades judiciárias, do Ministério Público, e contribui para a administração da Justiça, e depois tem uma dependência administrativa, como Serviço Central da Administração Pública, do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Tem uma competência territorial nacional e fora do país, onde existam forças armadas portuguesas ou da GNR, e tem, em termos de matéria, uma competência reservada para os crimes de natureza comum cometidos no interior das unidades militares, perímetros militares, espaços onde existem militares, forças armadas ou GNR. Quando falo forças armadas, poderei não me referir sempre a GNR, mas inclui sempre a GNR. E depois tem uma componente como de especialidade, que é uma componente específica, que são os crimes estritamente militares, que estão vertidos no Código de Justiça Militar. Portanto, além de observarmos o Código do Processo Penal, observamos o Código de Justiça Militar, que não se aplicam somente aos militares, mas às funções militares. E nesta matéria, portanto, tutela os valores das Forças Armadas, que são a disciplina que é essencial e basilar para o cumprimento do seu desígnio, que é garantir a defesa militar do país. Estes crimes estritamente militares é uma particularidade que tem sido abordado nesta Comissão e noutros fóruns, que são crimes de acordo com o Código de Justiça Militar e é uma lei específica, portanto sobrepõe às leis gerais. É uma lei específica, será no Código, no seu artigo 113, refere que estes crimes estritamente militares não se faz conexão com outros crimes não militares. Isto é um ponto que gostaria de reforçar e assinalar. Entre os crimes militares está um que aconteceu, infelizmente, em Tanques, que é o furto e o roubo de material de guerra. E material de guerra vai desde o armamento a todo o tipo de equipamento que se considere que diminui de alguma forma a operacionalidade das forças militares. Continuando, e só para dar uma ideia depois como é que nós atuamos em termos da justiça militar, portanto a Polícia Judiciária Militar auxilia o Ministério Público, que tutela as investigações, e nós coadjuvamos o Ministério Público. O Ministério Público já tem na sua sede, quer no DIAP, quer em Lisboa, quer no Porto, tem assessores militares que, de alguma forma, aconselham os senhores procuradores sobre os processos e as investigações em curso. E depois, todos os tribunais, nas fases de julgamento, todos os tribunais de julgamento dos crimes estritamente militares são tribunais coletivos. E são tribunais coletivos constituídos por dois juízes civis e um júri militar. Consoante a patente do agente ou do arguído, será o Supremo Tribunal de Justiça, se quem tiver em julgamento, se for um oficial general, em que o assessor que está, o júri militar, tem o posto de vice-almirante ou de tenente-general, e depois no Tribunal da Relação, portanto na secção de crimes, tem um assessor do posto contra-almirante ou major-general para os casos em que o arguido tenha uma antiguidade, uma posição hierárquica superior ao assessor que está no Tribunal de Primeira Instância, que tem o posto de capitão de mar e guerra ou de coronel. E, para terminar, dizer que a Justiça Militar tem como principal objetivo não proteger a organização militar, mas sim proteger as funções militares, como tinha referido inicialmente, e todas as condições que as Forças Armadas têm, uma das condições basilares para a persecução da sua função da defesa militar. Terminei.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Como referi, iniciar-se-á então agora a primeira ronda de inquirição. O Sr. Deputado Diogo Leão, pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, disponha de até 8 minutos para formular as suas questões, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos prestados pelo Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento muito particular ao Sr. Diretor, Sr. Comandante Paulo Isabel, também pelos esclarecimentos que aqui nos deu do funcionamento da Polícia Judiciária Militar e de quais são os parâmetros legais em que se rege. O Sr. Comandante, como nos disse, foi nomeado para a atual função no dia 2 de outubro de 2018. Perguntava-lhe se nos podia resumir um pouco o seu percurso militar até aí.
Portanto, o meu percurso militar, eu entrei para as Forças Armadas em 1982, portanto, tenho cerca de 37 anos de carreira. Nas minhas funções, desempenhei funções quer embarcado, quer fora, quer em terra. Até grande parte da minha carreira foram em operações navais, portanto, embarcado, e os últimos anos de embarcado filo nas fragatas na altura. As novas fragatas, agora as fragatas da classe Vasta Gama. Posteriormente estive nos comandos de zona marítima no sul e estive depois também no norte, aí já ligado à autoridade marítima, onde comecei nesses primeiros anos a relacionar-me mais próximo com as atividades das forças e serviços de segurança por necessidade dos relacionamentos, quer dos capitães de Porto, quer da Polícia Marítima, os comandantes locais da Polícia Marítima. Tive uma passagem pela Cooperação Técnico-Militar em Angola e, posteriormente, desempenhei funções quer de comandante local em Faro, quer comandante regional do Sul. Posteriormente, vim para Lisboa, onde desempenhei as funções de comandante regional da Polícia Marítima do Centro e comandante local em Lisboa. Cessei funções antes do tempo previsto porque frequentei o curso de promoção oficial-general que terminei também em 2018, em julho de 2018. Posteriormente, estava colocado há 15 dias no Instituto Universitário Militar e ao fim de 15 dias fui convidado para diretor da Polícia Judiciária Militar.
Muito obrigado. Tenho algumas questões mais focadas na atuação da Polícia Judiciária Militar ligadas, enfim, ao caso, ao contexto, ao impacto em redor dos acontecimentos de Tancos e depois, havendo tempo, também algumas questões mais ligadas ao funcionamento, à organização da Polícia Judiciária Militar em termos gerais, enquanto órgão de polícia criminal do Ministério da Defesa Nacional. Quando o Sr. Comandante foi convidado para as funções que hoje ocupa e a partir do momento em que foi empossado, qual entende ter sido a missão em que está verdadeiramente investido? Isto é, a sua nomeação é naturalmente posterior aos factos de Tancos, mas resulta de um determinado contexto, contexto esse conhecido, onde esteve envolvida a instituição que hoje lidera, contexto este em que está detido um anterior diretor e detidos elementos que serviram na Polícia Judiciária Militar, com base num segundo inquérito sobre o reaparecimento do material militar furtado. Por isso a minha questão era como é que o Sr. Comandante analisa e vê a sua missão à frente da Polícia Judiciária Militar, tendo em conta todo este contexto em que ocorre ou do qual deriva também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A forma como eu encarei esta missão teve basicamente duas vertentes, uma interna e outra externa. Nenhuma delas sobrepunha à outra, mas são ambas muito importantes. Uma delas porque a percepção que eu tinha daquilo que ia lendo e ouvindo na comunicação social, que todos nós acompanhámos o caso de Tancos, devido ao seu mediatismo, entendia que o ambiente por dentro da instituição poderia estar a precisar de pelo menos de alguma atenção aos seus funcionários e aos militares que lá trabalham. Porque uma situação destas, com certeza, que deixa as pessoas, de alguma forma, muitas incomodadas, certamente alteradas, e que precisava de alguma paz para que as pessoas continuassem e alguma motivação e que lhes dessem confiança para eles continuarem a fazer o trabalho depois de uma sequência dos factos terem, de alguma forma, arrastado aquela instituição que já tem dado tanto, arrastado a instituição para a lama. E isso efetivamente, foi o que se passou, que as pessoas estavam, de alguma forma, apreensivas o que é que vai acontecer. O outro aspecto muito importante e que era notório e que é público, era aquilo que transparecia da falta de capacidade de não ter havido interesse do necessário e imprescindível a vontade de cooperação com outras forças e serviços de segurança e em particular com a Polícia Judiciária Civil. E isso para mim eram e continuam a ser hoje menos preocupado do que estava na altura, porque conheço melhor a instituição, mas na altura eram dois aspectos que me preocupavam, mas também que me motivaram muito para abraçar o desafio.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Justamente sobre um aspecto que referiu, a necessidade de cooperação com a Autoridade Civil e com a Polícia Judiciária Civil, é do conhecimento público que, alegadamente, a Polícia Judiciária Militar terá impedido o acesso da Polícia Judiciária Civil ao campo militar de Santa Margarida, quando do reaparecimento do material militar. Ora, a investigação era uma investigação assumida pelo DCIAP, coadjuvado pela Polícia Judiciária Civil, como órgão de polícia criminal competente. A Polícia Judiciária Militar, enfim, creio que não teria competências para fazer qualquer ato de investigação sem comunicar ao Ministério Público, ao detentor do processo, tendo de obedecer justamente a esses trâmites. O Sr. Diretor, o Sr. Comandante, considera que a Polícia Judiciária Militar pode ter infringido a lei ao longo deste processo, e nomeadamente com este episódio que aqui explicitei, que explicação pode encontrar para que isto tenha acontecido? Como vê este procedimento por parte da Polícia Judiciária Militar? Se fosse hoje, com o Sr. Comandante à frente desta polícia, enfim, e tendo conhecimento desta situação, qual seria o seu procedimento?
Eu, relativamente ao caso em concreto da obstaculização da entrada da Polícia Judiciária Em Tancos, eu não tenho, desculpem, em Santa Margarida, eu não tenho informação, não assisti e nem tenho informação em concreto. Também não posso dizer que, porque o procedimento que a Polícia Judiciária Militar normalmente tem nestas situações, e isto é o procedimento que nós adotamos sempre, é ajudar a Polícia Judiciária, devido ao conhecimento que temos das instituições militares e das unidades militares, é reduzir esse impacto do acesso às unidades militares. O que se passou em concreto é muito estranho, e não posso garantir que foi a polícia, partiu essa iniciativa da Polícia Judiciária, porque eu não tenho essa informação, portanto não vou adiantar se foi, acho muito estranho que tenha sido a Polícia Judiciária, porque quem tem, portanto, quem comanda a unidade militar não é a Polícia Judiciária Militar, mas o que lhe digo é que, de uma forma, e é isso que funciona hoje e tem funcionado e funcionava sempre, antes disto ter acontecido, a Polícia Judiciária Militar, em caso de necessidade, colabora e ajuda sempre, quer a Polícia Judiciária, quer os outros órgãos, Forças e Serviços de Segurança, a chegar aonde pretendem nas unidades militares. Não que eles não o possam fazer, mas ajuda bastante. Hoje garanto-lhe que uma situação dessas não se passaria certamente.
Muito obrigado. Olhando para aquilo que conhece do que se passou, aquilo que, enfim, esta Comissão também tem trabalhado e tem tentado apurar, mas se quisermos, em última instância, até a sua opinião pessoal, eu questionava, considera que ao longo deste processo de Tancos houve descoordenação entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária Civil? Colocava-lhe agora a mesma questão, mas num grau acima. Considera plausível ter existido obstacularização por parte da Polícia Judiciária Militar face à atuação da Polícia Judiciária? Ou ainda num grau mais gravoso, a mesma questão assim formulada, se considera plausível que tenha existido uma encenação para recuperação do material militar, onde elementos relevantes da Polícia Judiciária Militar tivessem tomado parte, como ontem, enfim, nos afirmou o Sr. Diretor da Polícia Judiciária aqui nesta comissão. E se sim, que razões encontra para poder explicar uma coisa destas?
Sr. Deputado, o que se passou, é na opinião, creio que todos, é completamente inadmissível. Pode-se tentar compreender as razões. Mas a descoordenação, aquilo que eu tenho conhecimento por as pessoas que assistiram, não participaram, que os que participaram já lá não estão, mas que assistiram, alguns ainda estão ali, com quem eu tenho falado, é que numa fase inicial do incidente havia colaboração, como tem havido, como havia já de antes, anteriormente, noutros casos, e continua a haver com a Polícia Judiciária. Houve troca de informação, houve vontade em trocar informação, houve contactos. A pedra de toque para que isto tenha mudado, e depois a ideia com que eu fico é que não foi na instituição Polícia Judiciária Militar, foi focada no seu órgão de comando e num grupo muito restrito. Por aquilo que avalio hoje internamente e daquilo da informação que me chega, é que esta questão, houve de alguma forma um melindre por parte, que eu não conheço as pessoas que estão envolvidas, nenhuma delas, nunca estive com elas, não as conheço, mas o que consta é que na situação em que foi passada e foi feita o apenso do nosso processo estritamente militar, no processo da Polícia Judiciária e foi retirada a Polícia Judiciária Militar da investigação, houve nessa situação, por o que sei, as pessoas ficaram muito aborrecidas pelo facto e não compreenderam o porquê. Porque até entenderam que estava a ser cometida uma ilegalidade, porque o Código de Justiça Militar diz que não é permitido fazer isso. Agora, eu diria que, e isto também para mim não é muito difícil, porque está escrito no Código de Justiça Militar mas o Código de Justiça Militar foi avaliado com certeza por vários magistrados e foi entendido na altura que o melhor caminho era assumir e atribuir esse caso à Polícia Judiciária. Independentemente de nós gostarmos ou não, diria eu hoje, é como nas Forças Armadas, é o nosso comandante, é quem nos dá a ordem e é aquela que tem que ser seguida, podemos gostar ou não. Depois podemos replicar em tempo oportuno e clamar por outras razões. Agora, na altura, foi tomada aquela decisão e o que eu entendi e aquilo que me parece, isto são só percepções, é que foi esse a charneira e a pedra de toque fez mudar todo este comportamento. E depois é preciso que se diga que não foi a Polícia Judiciária, foram algumas pessoas na Polícia Judiciária Militar, porque eu sei que muitas das pessoas da Polícia Judiciária Militar, que estavam até a determinada altura envolvidas no processo e na investigação, foram de alguma forma afastadas do mesmo.
Muito obrigado. Não entendo também as nossas questões como generalizações face a toda a instituição. Enfim, também não entendo esta questão como uma opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ou sequer minha, mas temos que colocar aqui em confronto justamente diferentes depoimentos que esta Comissão de Inquérito tem vindo a, e inquirições que esta Comissão de Inquérito tem vindo a recolher. A ex-Procuradora-Geral da República, a doutora Joana Marques Vidal, deixou-nos aqui na semana passada algumas dúvidas sobre a própria credibilidade da Polícia Judiciária Militar enquanto órgão de polícia criminal, dizendo-nos inclusive é que ao longo dos anos vários casos, vários processos investigados, dezenas de processos investigados pela Polícia Judiciária Militar foram arquivados sem haver consequência, sem haver acusação posterior. Ainda ontem o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, o Dr. Luís Neves, também referiu um historial de insucessos, se quisermos utilizar esta palavra, no que toca às investigações da Polícia Judiciária Militar nos últimos anos. Perguntava ao Sr. Comandante, se, na qualidade de diretor da PJM, se tem conhecimento do número de processos arquivados, sem acusação, dos números de processos em que houve acusação nos últimos anos, e, enfim, se no geral considera estas suposições, como é que caracteriza estas afirmações ou suposições?
Eu não posso... não tenho os dados que, nem sei como as pessoas que fizeram essas avaliações, aonde têm esses factos para poderem chegar a essas afirmações, porque quer de uma forma verbalizada, quer de forma escrita, e ainda muito recentemente, na sequência de uma inspeção à Polícia Judiciária de dezembro de 2018, na sequência de... Eu tinha tomado posse há pouco tempo e depois surgiu essa inspeção, entre a área toda de investigação criminal e uma das áreas que algumas das pessoas foram inquiridas, isto é algo que é recorrente e que existem outros documentos que corroboram isso, é que o trabalho da Polícia Judiciária Militar é um trabalho de qualidade e é um trabalho que está ao nível dos outros órgãos de polícia, os órgãos de polícia criminal. Agora, o que nós podemos, se pudermos, com certeza que todos os outros órgãos de polícia criminal também têm sucessos. Nós sabemos que nem todos os casos chegam a bom termo. É fácil, quando estamos na modo baixo, apontarmos aquele caso e o outro caso. Por exemplo, os casos que foram alguns deles aqui relatados, como os casos dos comandos, que também uma das teses por causa desta situação, os casos dos comandos, os casos dos pilos, em que por um lado se coloca... Do Colégio Militar se coloca e se diz que a Polícia Judiciária Militar não teve sucesso neste caso ou estava de alguma forma pressionada pelo Polícia Judiciária Militar, estava pressionada pelos ramos por causa desses processos. Por outro lado, esses casos às vezes aparecem como nós estarmos muito próximos das Forças Armadas e não investigarmos convenientemente. Portanto, estas armas de arremesso têm os seus propósitos, por vezes eu acho que não atingem a Polícia Judiciária Militar, porque em termos factuais, o que nós temos escrito e relatado pelas pessoas, os procuradores que trabalham connosco nos crimes estritamente militares, principalmente se os conhecem melhor o nosso trabalho, o que nós temos de relatos é que o trabalho é um trabalho de qualidade e é um trabalho que nós sabemos que pode melhorar bastante. Tivéssemos nós a atenção e os recursos que outros órgãos de polícia criminal têm.
Senhor Comandante, não, eu longe de pôr em causa as suas afirmações, mas a verdade é que, enfim, ficam muito aquém daquelas, das impressões que nos foram transmitidas aqui, quer pela ex-procuradora-geral, quer pelo Dr. Luís Neves. Mas como também não temos justamente, como o Sr. Comandante disse, enfim, elementos factuais e quantitativos que provem justamente o mérito dos processos e as suas acusações, não podemos fazer também essa distinção. Segundo sabemos, Sr. Comandante, Sr. Diretor, o Ministério da Defesa Nacional determinou no passado dia 4 de outubro de 2018 a realização de uma auditoria externa extraordinária aos procedimentos internos da Polícia Judiciária Militar, naturalmente relacionada a esta auditoria com a atuação da instituição face aos acontecimentos de Tancos. O Sr. Comandante sabe se esta auditoria foi realizada, se está concluída. Compreendo que a entidade que pediu esta auditoria é uma entidade superior e o Sr. Comandante hoje, como diretor, representa aqui a entidade auditada e se calhar não competirá a si, mas transmitir-nos esses resultados. Mas, no entanto, perguntava-lhe, sendo possível, e se achar que é correto, se nos pode transmitir alguma informação sobre o estado, os resultados desta auditoria e o que foi apurado.
A auditoria que foi efetuada na Polícia Judiciária Militar foi muito vasta focou, em termos gerais, tudo o que é investigação criminal. Portanto, desde os processos internos ao relacionamento com os agentes e as autoridades judiciárias, a forma como e os resultados dessas participações e as necessidades da Polícia Judiciária Militar. E em termos gerais, posso apontar como aspectos que eu relevo de mais importantes. Havia, em termos internos, a necessidade, e isso existe sempre, necessidade e espaço para melhorar os processos de auditoria interna, mas diria assim, aquela que é uma percepção minha desde o início, e daí quando eu tomei posse das primeiras diligências que fiz foi pedir uma audiência, quer com a senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, quer com a senhora atual Procuradora-Geral da República, é demonstrar-lhe e pedir-lhe a atenção para que a Polícia Judiciária Militar fosse envolvida e fosse a entidade participante nos vários fóruns de onde se encontram os órgãos de polícia criminal. Porque eu estive, como disse, na Polícia Marítima há alguns anos e existe uma, chamam-se as equipas mistas de prevenção criminal, onde se reúnem mensalmente os órgãos de polícia criminal em termos regionais e discutem assuntos diversos e que foram criados inicialmente no Algarve por causa dos crimes violentos e graves e que hoje se encontram umas poucas cidades, desde Faro, Lisboa, Porto, Leiria, creio que são umas 5, e têm tido Setúbal, e têm tido muito sucesso e nesses, por exemplo, esses fóruns as pessoas, os dirigentes falam de matérias que os preocupam em termos de prevenção criminal. E isso eu não compreendo como é que a Polícia Judiciária Militar, que não trata dos crimes estritamente militares, e mesmo que sejam crimes estritamente militares, são crimes que muitas vezes, como nós vemos neste caso, podem ter consequências em termos externos, e não ontem o senhor diretor da Polícia Judiciária referia que muitas das armas que estão desaparecidas aparecem depois na criminalidade, e é normal que assim seja, depois tem que se dar uso nessas áreas, e nós estamos fora dessas reuniões. Isso é uma das áreas. Outra área que eu aí fez-me logo de início uma certa confusão foi na reunião que foi referida de 30 de julho da UCAT, em que nessa reunião estavam presentes todos os órgãos de polícia criminal. Eu estava presente na altura que a reunião é para dirigentes, eu estava presente porque estava em representação do Comandante-Geral da Polícia Marítima, e estava presente na reunião. E na altura, atendendo até à matéria, achei muito estranho não estar presente ninguém da Polícia Judiciária Militar. A verdade é que não estava, e um dos aspectos que foi mencionado foi a necessidade de colaboração muito próxima entre todos e, em particular, entre essas duas entidades. E nós, na altura, não estava a Polícia Judiciária Militar. E depois existem outras áreas em que nós devemos estar presentes, porque ainda recentemente fiz um contacto com o gabinete da Sra. Procuradora-Geral da República, a propósito da situação que surgiu sobre a violência doméstica, que as pessoas podem não ter noção, mas como houve uma série de reuniões sobre o assunto e como não nos contactaram, na altura disseram-me que ainda não era o momento certo, mas nós temos casos de violência doméstica. E os casos de violência doméstica não é por serem muitos que são mais importantes. Basta um para ser fatal. Portanto, a senhora Procuradora ficou ciente desse, o chefe de gabinete desse aspecto. Mas, portanto, isto é uma das áreas que eu relevo da maior importância e que foi apontada no nosso relatório. E depois, neste âmbito, é a necessidade de nós termos acesso, e isso são coisas básicas, termos uma legislação que estamos desde 2014, à espera de uma lei orgânica, que reflita a nossa organização e que nos dê condições de trabalho, que atualmente temos uma lei de 2012 e desde 2014, depois da lei orgânica do Ministério da Defesa, que previa que em 60 dias todos os serviços do Ministério teriam uma lei orgânica que refletisse as organizações, e nós até hoje não temos. Ela está pronta, mas ainda não foi... pelo menos está pronta, já foi dada como pronta por várias vezes, mas depois nunca é publicada. E depois é a situação de nós não termos acesso às plataformas de informação que todos os outros órgãos de polícia criminal têm, e depois é natural que eu, quando queira fazer uma investigação com qualidade, precise das ferramentas básicas, e as ferramentas básicas atualmente é o acesso à informação. E a plataforma integrada de informação criminal que todos os órgãos de polícia criminal têm, nós não temos. E é algo que, à semelhança da participação nas reuniões, seria fundamental para começar aí e então melhorarmos os índices também de sucesso.
Muito obrigado. Foi aqui também nesta comissão já colocada em causa, ou pelo menos questionada, a formação dos elementos da Polícia Judiciária Militar. No que respeita às competências ao funcionamento da Polícia Judiciária Militar, o Sr. Diretor deu conta, ou dá conta no dia-a-dia, de falhas de sistema que estejam ligadas com a falta de formação a nível de investigação criminal por parte dos elementos da Polícia Judiciária Militar. Pode-nos explicar qual é o processo de formação de um elemento da Polícia Judiciária Militar, isto é, de alguém que tem a responsabilidade, por exemplo, de uma investigação na Polícia Judiciária Militar? Sente que há maior necessidade de formação para esses casos?
Sr. Deputado, felizmente, porque já não era feita alguma incorporação de investigadores há algum tempo, e começámos na segunda-feira um curso de investigadores da Polícia Judiciária Militar. Resumidamente, os investigadores da Polícia Judiciária Militar são oficiais e sargentos das Forças Armadas e da GNR. Nós abrimos o concurso e pedimos que os ramos e a GNR abra o concurso internamente, e depois é feita uma seleção dos candidatos. Um cuidado que nós tivemos foi que, e também da experiência que tinha tido anteriormente, é que nós por vezes podemos ser muito bons militares, mas depois para a atividade de polícia há ali um delta que tem que ser, que é diferente. E daí que demos muita importância a uma seleção inicial com base no traçar de um perfil psicológico de todos os candidatos. Foi determinante, pois passou a seleção final. Em termos de habilitações académicas, quase todos eles têm uma licenciatura ou ensino superior. E são todos homens e mulheres, que o posto é de capitão ou primeiro-tenente, ou o equivalente na Marinha, primeiro-tenente ou capitão-tenente ou primeiro-tenente, capitão, e depois os sargentos são sargentos superiores, sargentos ajudantes, o que garante que sejam pessoas com bastante experiência. E aí, como temos depois ali, tentámos baixar a idade até ao máximo de 45 anos, porque aí também temos que jogar um pouco com a experiência que queremos que eles tenham. E queremos que eles tenham que conheçam bem as instituições militares e os lugares de onde vêm, porque nós somos uma polícia de especialidade, exatamente porque uma das razões é conhecermos bem as condutas e os valores das Forças Armadas e da GNR. E isso é importante para o nosso trabalho diário. Em termos de formação, o nosso curso de formação de investigadores é um curso que tem uma duração de 4 meses, que depois poderá ser, e este curso é feito por investigadores, os mais experientes, e o mais experiente temos na casa, que já deu vários cursos, tem 17 anos de Polícia Judiciária, não é normal, mas tem 17 anos de Polícia Judiciária Militar, e portanto é um dos formadores. Mas temos outros que têm, desde as áreas de direito às áreas de atividade policial no terreno, de tiro, de abordagem aos cidadãos, quer em situações de críticas ou menos críticas. Portanto, temos uma grande abrangência. E temos a participação, felizmente, uma boa e muito voluntária participação de todos os outros órgãos de Polícia Criminal, desde a Polícia Judiciária, que nos apoia na formação, ao SIS, à GNR e à PSP, se não me esqueci de alguns, mas são estes os mais importantes. Temos palestrantes e pessoas que nos vão dar seminários durante o curso do Instituto de Medicina Legal, sobre matérias forenses. Temos peritos do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, que já referi em várias vertentes, a Polícia Judiciária colabora connosco. E posteriormente ao curso, segue-se a fase de estágio, mas posteriormente ao curso temos cursos no exterior, que nomeadamente ainda este ano houve um dos nossos elementos que tirou um curso na Guardia Civil sobre informações em ambiente de investigação criminal.
Muito obrigado. O Sr. Diretor concorda, duas questões para finalizar, o tempo também escasseia, relacionadas com a coordenação da Polícia Judiciária Militar com outros órgãos de Polícia Criminal, nomeadamente com a Polícia Judiciária. O Sr. Diretor concorda que, sendo a Polícia Judiciária a polícia mais competente para investigar crimes de tráfico de armas no nosso país, a Polícia Judiciária Militar não deveria ser encarregue de investigar furtos de armas, ainda que instalações militares? Esta é uma questão. A segunda, Sr. Presidente, terminando, consegue o Sr. Diretor explicar-nos em que tipo de operações é que pode ser fundamental a cooperação entre ambas as polícias judiciárias, a militar e a civil? Muito obrigado.
A cooperação entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, e nesse aspecto no que toca aos furtos e ao tráfico de armas, eu creio que poderá não deverá haver aqui razões de conflito, porque um furto ou um roubo numa instalação militar depois pode ter como consequência o tráfico de armas, mas não é obrigatoriamente o tráfico de armas, porque o que está previsto no Código de Justiça Militar é o furto e o roubo de armamento, de material militar, assim como o comércio ilícito. E isto não tem a ver com, na minha leitura, com o tráfico de armas, que será uma coisa feita de uma forma sistemática em que estas armas poderão entrar. Portanto, eu diria que nós temos que investigar os crimes que são da nossa área de competências e colaborar na troca de informações para uma área mais vasta e mais virada para o exterior com a Polícia Judiciária. Não é necessário que... Porque no caso de Tancos, e com os crimes estritamente militares ou serem apensos aos outros crimes, há crimes estritamente militares que não estão a ser investigados. Nomeadamente, em termos militares, se foram cumpridas as ordens que estavam estabelecidas. Quem é que está a investigar esses crimes? O comportamento dos militares internamente. Isso é punível pelo Código de Justiça Militar. E esses crimes não estão a ser investigados, tanto quanto eu sei, porque a única polícia que tem competência para os investigar e foi retirada do processo foi a Polícia Judiciária Militar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Agradeço também ao Sr. Capitão de Mar Guerra Paulo Isabel pelos esclarecimentos prestados. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através do Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem saúdo e que dou a palavra nos mesmos tempos, face ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, portanto, o Sr. Capitão Paulo Isabel. Sr. Diretor, o Sr. Diretor já referiu as funções e cargos de acordo com o seu currículo, logo na introdução. Gostaria que explicitasse que funções desempenhava na altura dos acontecimentos de Tancos, mais propriamente o dia 28 de junho, e também no dia 18 de outubro, quando houve a tal recuperação das armas na Chamusca.
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao momento em que ocorreu, era comandante local da Polícia Marítima em Lisboa e comandante regional da Polícia Marítima no centro. Na altura do achamento das armas em 18 de outubro, estava a tirar o curso de promoção oficial general no Instituto Universitário Militar.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Antes de ser nomeado Diretor da Polícia Judiciária Militar, alguma vez teve formação ou exerceu funções no âmbito de investigação criminal? Isso é uma questão. Outra, é se tem sentido algumas dificuldades como diretor atual da Polícia Judiciária Militar, quantos elementos compõem, portanto, esta unidade, esta entidade, portanto, a Polícia Judiciária Militar, e se os elementos são suficientes para realizar o trabalho que têm pela frente.
Sr. Deputado, relativamente às... Portanto, aos elementos, e isso foi um dos motivos que nós estamos a abrir novamente o curso e começámos um curso, é que temos elementos em falta no âmbito da investigação criminal. Faltam-nos cerca de 18 elementos. Nós temos um mapa de pessoal de 91 elementos, dos quais cerca de 50 serão investigadores militares. E esses investigadores, portanto, temos cerca de, atualmente, de uns 30 e poucos investigadores distribuídos entre Lisboa e o Porto, porque a sede e a Polícia Judiciária Militar está em Lisboa, ali junto ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e ao Ministério, e tem um polo da Unidade de Investigação Criminal no Porto, no quartel da Serra do Pilar.
Muito obrigado. Portanto, falta as outras duas perguntas. É se tem sentido algumas dificuldades no atual processo, estando à frente da Polícia Judiciária Militar, e se alguma vez exerceu funções ou teve formação no âmbito de investigação criminal?
Desculpe, Sr. Deputado, eu tinha passado. Relativamente à experiência na investigação criminal, enquanto comandante da Polícia Marítima, tem investigação criminal, é a experiência que adquiri, foi no âmbito da investigação criminal da Polícia Marítima, e relativamente a este caso, tenho tido a gestão da Polícia Judiciária, tem sido, não tenho envolvido nada neste processo, portanto, é algo que está completamente fora da Polícia Judiciária Militar, a não ser quando nos é solicitada alguma colaboração ou alguma diligência que seja necessário, como já foi no meu tempo necessário e solicitado pela Polícia Judiciária em ir recolher alguns equipamentos informáticos às nossas instalações, e que foi feito, e essa tem sido a minha participação e da Polícia Judiciária desde que eu lá estou.
Muito obrigado. O Sr. Diretor referiu há pouco que algumas pessoas foram afastadas do processo de investigação criminal enfim, na altura, a seguir aos acontecimentos de Tancos, será que poderá concretizar isso um pouco melhor? Quantos elementos, quem, portanto, se nos poderá dar mais alguns dados relativamente a essa matéria?
Relativamente a esse assunto, a informação que eu tenho e que depois poderá ser complementada por os próximos que tiveram na altura, é de que a investigação inicial, e isso é, a investigação quando começou, tinham, por exemplo, um investigador-chefe, que era o capitão Bengalinha, que estava de serviço e de piquete nessa semana. Portanto, o piquete funciona semanalmente, tem essa periodicidade. Era ele o homem de serviço e foi ele que acompanhou a investigação durante grande parte e os primeiros tempos da mesma. Posteriormente, o capitão Bengalinha foi, e as razões por que aconteceu, para mim, são desconhecidas e não consegui apurar o motivo, deixou de ser o investigador, chefe desse caso, e passou a ser o seu major Vasco Brazão. Portanto, e isto, por isso é que eu digo que houve pessoas que foram afastadas, porque era ele um investigador, e independentemente portanto, dele ser capitão e o senhor major Vasco Brazão ser major, não houve assim uma razão, pelo menos que me fosse transmitido um motivo aparente ou um motivo que se fosse facilmente decifrável, porque a razão é que tinha sido feita essa troca. Mas que ela aconteceu, aconteceu.
Muito obrigado. À partida, teria sido só o capitão Bengalinha a ser afastado. Mais ninguém, não tem conhecimento de mais nenhum elemento.
Não foi só o capitão Bengalinha, era o chefe da equipa, mas toda a equipa com que ele trabalhava foi afastada. Essa é a informação que eu tenho.
E quantos elementos compõem
a equipa? As equipas normalmente são constituídas por um oficial e um ou dois sargentos, mas neste caso, como era um caso mais complexo, havia mais, o capitão Bengalinha chefiava mais do que uma equipa, portanto, a informação que eu tenho eram capazes de ser à volta de 6 investigadores, que esses 6 investigadores foram, ou perto disso, terão sido deixados de acompanhar o processo e passou a ser chefiado pelo senhor Major.
Muito obrigado, senhor capitão. Não me sabe dizer, mais ou menos, em que altura do processo estes elementos teriam sido afastados de investigação?
Não tenho presente a data em que me terão informado que este momento, sei que foi em agosto, salvo erro, em agosto do ano dos acontecimentos, ou agosto, a fins de agosto, setembro.
Muito obrigado. Senhor Diretor, anterior Procurador-Geral da República criticou aspermente a Polícia Judiciária Militar, pelo facto da sua atuação no processo de Tancos, e referiu, aqui também já falamos, o senhor deputado do PS também já referiu esse aspecto, portanto que havia alguma deficiência de formação dos militares nas suas funções como órgão de polícia criminal, mas assim o Procurador ainda foi mais além, portanto disse que à partida devia ser feito um estudo aprofundado, até que ponto se justificava a Polícia Judiciária Militar, como órgão de polícia criminal, autónomo para investigar os tais crimes de natureza estritamente militares, uma vez que esses crimes são apreciados em tribunais comuns. Tem alguns comentários a fazer? Que comentários tem a fazer sobre estas declarações do anterior Procurador-Geral?
Senhor Deputado, o que eu tenho a dizer é que, relativamente à formação, creio que já terei referido, portanto, a formação parece-me adequada, poderá ser melhorada, poderá ser visto como poderá, os investigadores poderão sair mais bem formados, e daí que até muito recentemente, juntamente com, e pedi ao Sr. Dr. Luís Neves, Diretor da Polícia Judiciária, nós temos dois protocolos muito antigos de colaboração, E eu entendo que aqueles protocolos poderão ser melhorados. E uma das coisas que está previsto na legislação, que tem passado de alguma forma despercebida, ou não tem sido executado, é que está previsto a Polícia Judiciária Militar ter um elemento de ligação no, na escola da Polícia Judiciária e no laboratório de Polícia Científica. E não tem tido. E é um dos aspectos que temos agendado, é debruçar-nos sobre os protocolos que estão em vigor, em que prevêem diferentes colaborações entre as polícias judiciárias, entre as nossas duas instituições, e assim como nomear um elemento de ligação da Polícia Judiciária Militar na Polícia Judiciária, naqueles órgãos que referi, que me parece que será bastante útil e profícuo, porque além de nos aproximar mais, que não tratará só daqueles assuntos, mas poderá ajudar-nos a melhorar e trocar as nossas experiências e nós adotarmos, se for caso disso, e a formação e áreas de formação e partilharmos essas valências. Relativamente à formação, portanto, é um dos aspectos é que poderá ser melhorado por esta via, mas que é que temos atualmente e a demonstração que nós temos em termos de comunicação do Ministério Público e, aliás, a senhora atual Procuradora-Geral da República disse que o trabalho da Polícia Judiciária Militar era tão bom como o de qualquer outro órgão de polícia criminal. Portanto, e não fazendo fé só numas declarações, o que eu posso dizer é que a nossa formação parece adequada, sempre com perspectivas de melhoria. Relativamente à justificação da Polícia Judiciária Militar em investigar os crimes estritamente militares e à sua existência, eu acho que fará todo o sentido e faz todo o sentido existir, porque a investigação dos crimes estritamente militares obedecem a um conhecimento importante e rigoroso e pelo menos abrangente do que é que são as Forças Armadas e do que é que são os valores das Forças Armadas. Uma desobediência em ambiente civil não pode ser encarado como uma desobediência em ambiente militar. Uma desobediência de uma ordem num navio em que lhe seja transmitido a um subordinado para executar determinada tarefa, em que coloque em causa a sua integridade física, nunca poderá ser desobedecida por esse militar, com prejuízo mesmo que ele se possa magoar. Portanto, e são o compreender destas pequenas particularidades e destes valores e da cultura militar que, de alguma forma, e que, como o Código de Justiça Militar é o pilar de muitos dos valores militares e tudo o que aqui está verte o que são os valores militares e têm que ser investigados por alguém que os conheça. Daí que depois também tenham sido extintos em 97 os tribunais especificamente militares, mas continuemos a ter os assessores militares e estão previstos os tribunais de guerra quando, em caso de declaração de guerra, ou mesmo tribunais extraordinários, tribunais de guerra extraordinários. Portanto, eu continuo a entender que, e até porque não entendo que haja sobreposição de tarefas ou de áreas de atuação, quer em termos de espaço, quer em termos de matéria, com a Polícia Judiciária Militar. Será necessário sempre, com qualquer um, dirimir pequenos aspectos que surjam durante as investigações e dirimir positivamente com a partilha da informação e não por sumegação dessa mesma informação.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Ainda ontem, o atual Diretor da Polícia Nacional Judiciária, portanto, o Dr. Luís Neves, também não foi nada meigo para com alguns elementos da Polícia Judiciária Militar, nomeadamente o anterior Diretor Nacional. Disse que a Polícia Judiciária Militar, ou pelo menos alguns dos elementos, obstaculizavam constantemente a ação da Polícia Judiciária, que a investigação da PJ era destruída e esventrada, havia fugas sucessivas de informação para a comunicação social, culpa o anterior diretor. Depois temos aqueles acontecimentos quando se deu a recuperação das armas na chamusca e o facto dos elementos da Polícia Judiciária terem esperado todas aquelas horas à porta do quartel de Santa Margarida. O Sr. Diretor considera que são afirmações muito graves da parte do Diretor da Polícia Judiciária?
Concordo, são graves. Não estive envolvido, mas a acontecerem são efetivamente graves. O Sr. Diretor da Polícia Judiciária também referiu que isto foi o caso de Tancos e foram aquelas pessoas em concreto. Não é uma prática recorrente na Polícia Judiciária Militar, nem antes, nem depois. Agora, certamente que não é. E anteriormente ao caso de Tancos, também não foi. Nós sabemos, e a experiência comum que temos, é que, como em qualquer sítio, em qualquer situação, não temos sempre opiniões convergentes. Mas mesmo nos casos onde colaborámos mais recentemente, como seja o caso conhecido pelo das Messes na Força Aérea, a investigação que começou com a Polícia Judiciária Militar e que depois, devido à nossa reduzida dimensão e escassez de recursos, principalmente naquele caso recursos humanos, que não tínhamos capacidade para ouvir tantos suspeitos e utilizar alguns meios que eram necessários, e pedimos a colaboração à Polícia Judiciária. E ela correu bem e teve sucesso. Teve sucesso e devido ao trabalho conjunto das duas polícias no caso. E com certeza que durante a investigação muitos aspectos tiveram que ser ajustados entre os responsáveis da investigação. Mas correu bem. Nesta, tudo correu bem, desde a obstaculização, do contaminar das provas, do retirar o material de guerra que estava na chamusca e retirá-lo. Como eu já disse, é questão de entrar ou não na unidade militar. Para mim não é claro se tenha sido a Polícia Judiciária que impediu ou o comandante da unidade, mas também não será determinante por aí. Mas muita coisa correu mal nesse aspecto, e isso é claro para toda a gente, e é claro principalmente para a Polícia Judiciária Militar, que nunca se tendo passado, não se vai voltar a passar tão depressa.
Muito obrigado. Considera que toda essa atuação da Polícia Judiciária Militar se terá devido, enfim, terá ocorrido devido ao facto de ter havido uma encenação? Considera que houve uma encenação efetiva envolvendo o anterior diretor, o Sr. Coronel Luís Vieira, o Major Pinto da Costa, o Major Vasco Prazão e o Sargento Mário Lage de Carvalho? Portanto, eles estariam envolvidos, na sua opinião, nessa operação de encenação? E daí a atuação da Polícia Judiciária Militar nesses factos?
Sr. Deputado, para mim, e eu como desconheço todo esse assunto, mas não teria a certeza se o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar estivesse a par de todos os desenvolvimentos da operação. Porque, como já foi referido aqui algumas vezes, as funções do Diretor, sabendo eu também, por a informação que foi chegando, que neste caso em particular o Sr. Diretor esteve muito presente em todos os assuntos, mas não tenho nenhuma evidência, nunca ninguém me transmitiu isso claramente, de que o Sr. Diretor e quem é que estava mais envolvido nesse processo da encenação, como é referida o aparecimento das armas na chamusca.
Muito obrigado. Sente que a Polícia Judiciária Militar, no seu conjunto, tendo em conta também a sua experiência do comando, desde que é diretor da Polícia Judiciária Militar, foi afetada por este conjunto de acontecimentos ou que, de certa maneira, existe uma certa despreocupação relativamente a estes factos?
Posso lhe dizer que se há pessoas que sentem muito duramente o que se passou e todo este rol de atrocidades à colaboração entre as polícias e entre a colaboração obrigatória e na dependência do Ministério Público, são os elementos que hoje estão na Polícia Judiciária Militar, porque sentem o seu trabalho, não só o deles, mas dos seus antecessores, de alguma forma manchado, e que o trabalho que fazem diariamente e o esforço que põem, porque, como eu já referi, muito nós e todos os investigadores, muitas vezes como nós, como muito, todos os investigadores são militares, não têm, portanto, não há, têm a disponibilidade total. Eu ainda agora no inquérito, no processo de seleção, fizemos um processo final, uma prova, uma entrevista a todos os candidatos, e não sendo eles ainda polícias, mas todos aquilo que eles dizem, nós perguntávamos se eles tinham a disponibilidade total para serem chamados a qualquer hora do dia, disponibilidade para o serviço. E eles dizem, sou comandante, eu não sei, nem compreendo bem essa pergunta, porque eu como militar estou disponível sempre, todos os dias do ano, todas as horas do dia. Portanto, para mim não é preocupação. E, portanto, todas estas pessoas que trabalham de forma tão dedicada, sem olhar a esforços, e com recursos, como eu já referi, muito longe do que os outros órgãos de polícia criminal têm e que trabalhamos para conseguir aproximar, pelo menos, dos mínimos, e são eles principalmente que sentiram mais esta situação. Mas também, hoje, lhe posso dizer que se sentem motivados em fazer melhor, porque o que tem sido transmitido por mim e por os mais antigos e experientes é que nós só conseguimos inverter esta imagem com mais trabalho e mais profissionalismo ainda do que aquilo que ele tem sido demonstrado, e mostrar às pessoas que o que se passou está muito focado naquela situação e naquelas pessoas em concreto, não tem nada a ver a árvore com a floresta.
Muito obrigado. Sente que existe um bom relacionamento entre a Polícia Judiciária Militar e outras entidades, Ministério Público, Polícia Judiciária, chefias militares, ou nota alguma frieza face aos acontecimentos de Tancos?
Eu noto uma, nomeadamente com o Sr. Dr. Luís Neves, com o qual eu estabeleci contacto logo na semana em que tomei posse, e dos contactos que tenho tido com ele, e depois visitei alguns dirigentes das Forças e Serviços de Segurança, mas notei sempre a maior abertura, porque muitos deles eu também já conhecia da minha anterior passagem pela Polícia Marítima, portanto já tinha esse contacto e a forma de relacionar com eles. Mas os que conhecia mais mostraram toda a solidariedade e vontade de colaborar. Os que conhecia menos bem só deram foi mais força e motivação e disponibilidade para nos ajudar, quer no âmbito das Forças Armadas, com que nós não temos, estamos fora da estrutura das Forças Armadas, mas todos eles mostraram com vontade e disponibilidade para colaborar.
Muito obrigado. Disse há pouco que esteve presente na reunião do UCAT no dia 30 de junho. Nessa reunião foi falado sobre ser lista de compras, de uma alegada lista de compras que circulou, portanto, nos meios de tráfico internacionais, e se nessa reunião também foi falada uma denúncia que, enfim, de acordo com o que veio a público, teria sido fornecida tanto à Polícia Judiciária Militar como à Polícia Judiciária e que, pelos vistos, enfim, não prosseguiu, as entidades competentes não valorizaram o suficiente, se isso foi falado, estas duas questões, na tal reunião do UCAT.
Sr. Deputado, o que eu tenho, lembro-me de que a lista terá sido abordada, que havia um conjunto de equipamento que poderia estar a ser pretendido por alguma organização. Relativamente à denúncia, não me lembro e ouvi somente falar depois nas notícias sobre a mesma. Eu, por aquilo que, na altura, na reunião dessa reunião da UCAT, e aquilo que ouvi e acompanhei posteriormente, o país não esteve em risco, tanto que, e parece-me ter sido, foi a decisão na altura, não aumentar o nível de ameaça. E depois, em termos factuais, realmente não esteve em risco. Agora, a linha de investigação e a possibilidade porque quando desaparece uma quantidade daquele material não podia ser abandonada a hipótese desse poder ser utilizado de qualquer forma, nomeadamente com o terrorismo. Mas essa era uma tese menos acompanhada na altura por todos os presentes nessa reunião da UCAT. Agora, se o material poderia ser utilizado, certamente que poderia, se conseguisse chegar às mãos erradas, podia ser utilizado por quem tivesse essas perícias para utilizar, porque algum daquele equipamento também tem que ser utilizado por quem sabe usar, nomeadamente pessoas com formação militar.
Muito obrigado pelas respostas, Sr. Presidente. Acabei as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, e agradecer uma vez mais ao Sr. Capitão de Mar e Guerra Paulo Isabel, e dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que igualmente saúdo, e dou a palavra nos mesmos termos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Capitão de Mar e Guerra, Paulo e de Isabel, e começaria pela sua declaração inicial, pedindo que me ajudasse a esclarecer. Disse-nos que, segundo o Código de Justiça Militar, a Polícia Judiciária Militar, a PJM, tem um monopólio exclusivo dos crimes estritamente militares. E a pergunta que eu lhe queria fazer é se essa sua afirmação pretende fazer, ou pretende dizer-nos que deveria ter sido a PJM a ter exclusivo nesta investigação, sim ou não?
Senhor Deputado, eu disse efetivamente, e é verdade, que a competência da investigação dos crimes estritamente militares é da Polícia Judiciária Militar. E é isso que está previsto. Relativamente a ter a pretensão que eles fossem investigados ou aqueles crimes que depois foram apensos ou outro processo da Polícia Judiciária, o que eu digo é que nessa fase entendo eu que deveria ter havido uma melhor coordenação até mesmo na definição do que é que cada uma das polícias faria, porque como eu já referi, houve crimes ou há crimes que foram eventualmente cometidos, que não estão a ser investigados. É mais importante descobrir quem é que fez o furto das armas em Tancos. Mas também para a instituição militar não é menos importante saber quem é que não cumpriu as normas que estavam estabelecidas. Quais foram os crimes militares que foram infringidos? E isto faz parte da estrutura das Forças Armadas. A sua disciplina é basilar. Portanto, eu não digo, e eu digo o que eu faria, com um despacho como o que foi preferido pela Sra. Procuradora-Geral da República, eu não teria dúvidas de que teríamos que acompanhar e colaborar com a Polícia Judiciária na investigação e dar toda a informação que tivesse sobre as armas, sobre o que nós descobríssemos sobre as armas. Mas também faria todo o possível para tentar demonstrar que deveríamos continuar as nossas investigações numa esfera do que são as competências nos crimes estritamente militares.
Sr. Comandante, porque a questão que há pouco também nos disse foi que a polícia teria sido retirado o processo à Polícia Judiciária Militar. Ora, o despacho no Ministério Público não diz isso. O despacho no Ministério Público o que diz é que quem lidera a investigação é a PJ, coadjuvada pela PJM. E aquilo que me parece é que há um sentimento, e corrija-me se eu estiver enganado, que ainda hoje se mantém na Polícia Judiciária Militar, de que considera que a liderança que era o mais importante.
Sr. Deputado, do que eu conheço do processo, inicialmente o processo era da Polícia Judiciária Militar. Posteriormente, foi o diretor da Polícia Judiciária Militar, depois pediu a colaboração e o processo do roubo das armas em Tancos era um processo da Polícia Judiciária Militar, porque é um crime estritamente militar e era um processo da Polícia Judiciária Militar. Posteriormente, como o entendimento, e isto falo da informação que eu tenho, que eu não vi nenhuma peça processual, como posteriormente o entendimento foi de que haveria outros valores mais importantes do que os que estavam presentes no crime estritamente militar, nomeadamente o furto em si das armas, mas estava em causa o terrorismo, nesse caso, e nessa criminalidade organizada, e nessa situação foi entendido que o nosso processo fosse apenso ao processo da Polícia Judiciária Militar, da Polícia Judiciária, e que fosse a Polícia Judiciária a conduzir o mesmo. E quanto a isso, eu só posso dizer que poderia não concordar, mas neste momento era a única caminho a seguir.
Sr. Comandante, mas posteriormente quando?
O posteriormente e as datas que lhe posso referir é que, como o que tem sido veiculado, a decisão foi tomada a 30 de junho, mas o despacho da Sra. Procuradora é de 7, portanto eu sei que o crescente de mal-estar na direção da Polícia Judiciária Militar começou a partir de, portanto, 30 foi uma sexta-feira, salvo erro foi durante esse, depois houve uma reunião numa segunda-feira, e foi em crescendo até ao despacho, foi porque entretanto houve esse conhecimento informal de que isso iria acontecer, que foi de alguma forma alimentando a fogueira, e posteriormente concretizou-se com o despacho que foi necessário até para tentar de alguma forma pôr um bocado ordem na mesa.
Sr. Comandante, até porque essa informação consta da ata da UCAT e foi dada à PJ cerca de 45 minutos antes do início da reunião, como consta, e o Sr. Comandante estava nessa mesma reunião, não é? Portanto, teve acesso à informação.
Eu estava, mas era comandante da Polícia Marítima, portanto, eu tive conhecimento disso nessa altura, mas não fazia a mínima ideia que viria estar hoje aqui.
O Sr. Comandante disse-nos ainda que a PJM não existe para proteger a instituição militar, mas existe para proteger a função militar. Quer explicar-nos o que é que quer dizer com isso? Porque poderíamos ficar com a ideia de que a PJM, se calhar, tem razão de existir pela sua especialização e melhor capacidade de investigação. É para investigar melhor ou é para proteger melhor a função militar? Eu gostaria que me explicasse essa afirmação, porque confesso que me deixou um pouco confuso.
Sr. Deputado, ainda bem, porque assim permite-me explicar, porque eu acho que isso é uma imensa confusão, porque muitas pessoas, por vezes mais próximas da Polícia Judiciária Militar, entendem que a Polícia Judiciária Militar é um órgão militar. É um órgão, faz parte das Forças Armadas. E a Polícia Judiciária Militar não faz parte das Forças Armadas. Faz parte do Ministério da Defesa, à semelhança de outras polícias de investigação criminal de crimes estritamente militares por outros países. Portanto, está fora do ambiente militar, é constituído por militares que mantêm a sua condição militar, mas não estão a executar funções militares, estão a executar funções civis. E o que acontece é que muitas vezes a Polícia Judiciária Militar, por isso, e também agora na sequência destes acontecimentos de Tancos, muitas pessoas se referem que a Polícia Judiciária, devido aos seus investigadores terem a sua condição militar, de alguma forma protege as instituições militares. São tendentes a proteger as instituições militares. E o que eu queria dizer é exatamente, nós e a Polícia Judiciária Militar não protegemos nem somos polícia das instituições militares. Eles sabem se guardar bem. Nós somos polícias das funções militares, dos seus princípios, e é isso que está vertido no Código de Justiça Militar, nos princípios e nos seus valores. E quando eles são infringidos, é a nós que nos compete investigar a sua infração, para que as Forças Armadas se mantenham fortalecidas nos seus princípios basilares.
O Sr. Comandante fez bem em precisar a afirmação, não fosse ficar a ideia de que a Polícia Judiciária Militar servia para proteger a função militar, não, serve para proteger os princípios legais. Diga-me uma coisa, nós, como há pouco nos falou, falou-nos naquilo que é a dependência funcional que é do Ministério Público, já disse que se houvesse aquele despacho que o Sr. Comandante obedeceria como se fosse a ordem do superior hierárquico militar, e portanto respeitaria esse mesmo despacho, mas a Polícia Judiciária Militar tem também uma dependência orgânica do Ministro da Defesa Nacional. E o Sr. Comandante foi nomeado pelo Ministro Azeredo Lopes. A minha pergunta é a seguinte: que orientações é que lhe foram dadas pelo Sr. Ministro, quando teve a entrevista com ele, quantas reuniões é que teve com ele e o que é que... Que funções é que lhe foram, no fundo, encomendadas quando foi convidado para dirigir a PJM na sequência da detenção do antecessor?
Sr. Deputado, eu fui convidado por o Sr. Ministro numa tarde, num encontro que tive com ele, e depois tive a cerimónia de tomada de posse, em que ele depois amavelmente me acompanhou, que eu nunca tinha entrado na Polícia Judiciária Militar, e ele acompanhou-me, assim como os senhores generais e almirantes-chefes que estavam presentes na cerimónia, fomos à Polícia Judiciária Militar. O que ele me pediu foi, de alguma forma, para pôr ordem na casa, verificar o que é que era necessário fazer para que as coisas voltassem à normalidade, porque ele, o que me disse também, foi que nunca tinha tido qualquer problema reportado, nem de fora, nem de dentro da Polícia Judiciária Militar, sempre teve uma convivência com a Polícia Judiciária Militar com o afastamento necessário, porque nunca houve nenhuma necessidade de intervenção com a Polícia Judiciária Militar, mas que este caso agora tinha obrigado àquela mudança na sua chefia, e que contaria comigo para que a Polícia Judiciária Militar voltasse a ser o que era antes dos acontecimentos.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Sabemos hoje que isso não é verdade. Aliás, o Sr. Ex-Procurador-Geral da República já disse que interpelou o Sr. Ministro exatamente por causa da PJM. Sabemos também que havia um memorando, que é noticiado, que ao mesmo tempo circulava entre responsáveis da PJM e gabinete do ministro e ministro, e a minha pergunta é se tem conhecimento desse memorando, uma vez que requerido o mesmo à PJM não nos foi fornecido, se há alguma informação de onde é que para esse memorando, se está arquivado na PJM ou não.
Senhor Deputado, eu toda a informação e esse memorando, porque nos foi pedido, foi reiterada a necessidade de o fornecer, foram novamente compulsados todos os arquivos da Polícia Judiciária Militar e da Unidade de Investigação Criminal e não encontramos nenhum memorando na Polícia Judiciária Militar. O memorando a que se refere.
Já agora uma outra pergunta. É normal na Polícia Judiciária Militar haver memorandos sem timbre, sem data e sem assinatura?
Que eu conheça, não é normal.
Diga-me ainda o seguinte, Sr. Comandante, teve conhecimento aqui também de que, porque tem vindo a assistir às inquirições, percebi pelo menos que ouviu do Sr. Diretor da PJM, da Polícia Judiciária, de que a informação relativamente àquilo que era o risco de ocorrência de um furto do género de tanques tinha sido passada ao Sr. Major Pinto da Costa e que não teria havido nenhum seguimento. Confirma que assim é, não é? Apurou o que é que aconteceu com essa informação que foi dada pela PJ à PJM 4 meses antes do furto?
Senhor Deputado, a informação que eu tenho sobre o assunto, porque como diz, eu ouvi e depois tive curiosidade se alguém sabia o que é que se tinha passado, em Lisboa, dos elementos que hoje se encontram na Polícia Judiciária Militar, a ideia que têm é que essa informação, à data que foi prestada, não chegou ao conhecimento da direção da Polícia Judiciária Militar.
Portanto, terá ficado no Sr. Major Pinto da Costa, terá ficado no Porto. Pode-nos explicar o que é que conseguiu apurar?
Lamentavelmente não lhe posso explicar porque, mas o que, como mais ninguém conhece essa peça da denúncia, posso assumir que terá ficado com o Sr. Major Pinto da Costa, mas não consigo garantir se ele a transmitiu a mais alguém, alguém de confiança, mas que em Lisboa e na direção da Polícia Judiciária Militar e as pessoas mais próximas nunca ouviram falar nessa denúncia.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Falou-nos aqui do afastamento de investigadores dentro da PJM, nomeadamente do Sr. Capitão Bagalinha e da sua equipa, e que esse afastamento teria acontecido em setembro de 2017, agosto de setembro. Pode-nos dizer quem é que tomou essa decisão e se há algum registro dessa decisão na PJM?
O Capitão Bengalinha, nessa, portanto, isso foi-me comunicado, foi ele que me informou relativamente a esse assunto. Portanto, ele estava a dirigir a investigação e, entretanto, como o Major Vasco Brazão estava a coadjuvá-lo nessa altura com a investigação, porque é uma investigação que requeria muitos os recursos disponíveis, que não são muitos, na Polícia Judiciária Militar, e ele, entretanto, até por sugestão do Sr. Diretor da Polícia Judiciária, na altura, foi de férias. Foi de férias nesse período e como o Major Vasco Brazão acompanhava o processo, ficou a tomar conta do mesmo. Acontece que ele, depois de regressar, verificou que havia diligências que ele desconhecia, que tinham sido, entretanto, feitas, e percebeu que, de alguma forma, ficou com a sensação de que havia informação que não lhe estava a ser facultada a ele, que era o chefe da investigação. E daí pediu para que, por motivos vários também, porque ele tinha tido um processo também muito absorvente no caso dos comandos, tinha sido ele um dos elementos envolvidos nessa investigação, e então pediu para ser afastado desse processo e assim foi.
Portanto, a decisão estará a imputá-la ao seu antecessor, na prática, é isso?
O que sei, o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, na altura, não o retirou da ele sentiu-se, o Capitão Bengalinha sentiu que estava-lhe a ser sonegada a informação, e então, nessa altura, achou por bem ele próprio pedir para ser afastado do caso, até porque havia já, não era requerido tanta gente e ele tinha outros processos para acompanhar.
Eu estou a fazer esta pergunta também para tentar perceber um pouco os contornos desse processo, porque nos disse aqui que teria havido afastamento de investigadores em agosto, setembro de 2017, só que aquilo que nos foi relatado aqui pelo Sr. Diretor da Polícia Judiciária foi de que os problemas com a PJM começaram muito antes. Começaram dia 4, pelo menos a partir do dia 4 de julho. E, portanto, se os problemas começaram aí, se houve agentes da Polícia Judiciária que foram barrados à porta... essa questão é posterior. Mas se houve esse mal-estar antes e começou a haver... no fundo, entraves àquilo que era a investigação que estava a ser liderada pela Polícia Judiciária. E se, inclusivamente, foi-nos dito aqui que teria havido comunicações externas sem o consentimento da Polícia Judiciária, a minha questão é se apurou essas responsabilidades na averiguação que foi feita à Polícia Judiciária posteriormente, nomeadamente à inspeção que foi determinada pelo Sr. Ex-Ministro Azevedo Lopes.
Sr. Deputado, relativamente ao mau relacionamento, a informação que tenho é de que o relacionamento entre os investigadores da Polícia Judiciária que decorreram, portanto, nesse período, e os que lá estão atualmente, e um deles é o capitão Bengalinha, com a Polícia Judiciária, correu de uma forma normal até, e habitual, até se ter começado a complicar em termos de direção da Polícia Judiciária Militar. Portanto, os investigadores no terreno, e havia a colaboração, aliás, foi pedida pelo Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, mas depois daqueles acontecimentos do dia, da decisão do dia 30 e da decisão de... houve, de alguma forma, uma situação em que, como diz o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, o que me é também reportado é que as coisas começaram-se a tornar incomportáveis no relacionamento porque havia mau ambiente entre as duas polícias, a partir desse momento, provocado pela direção da Polícia Judiciária Militar.
Mas, Sr. Comandante, mas esse mal-estar começou antes de setembro. E, portanto, a minha pergunta é se houve algum apuramento de responsabilidades, ou, aliás, em primeiro lugar, apuramento de factos que tenha resultado da auditoria que foi determinada, se houve apuramento de responsabilidades e que medidas foram tomadas pelo atual diretor da PJM para evitar que estas situações se repitam no futuro. Porque a questão, não sendo, e isto tem sido sempre frisado, não sendo uma questão entre instituições, teve a ver com o comportamento de membros de agentes da Polícia Judiciária Militar e alguns deles, presumivelmente, ainda estarão na instituição.
Sr. Deputado, os investigadores que atualmente estão, e começando por a pergunta que também não respondi, a inspeção que fomos sujeitos não foi, não verteu sobre o caso Tancos, foi sobre a investigação criminal, os processos de investigação criminal no geral, e nenhum deles entrou e encontrou alguma informação que pudesse corroborar com alguma destas falhas apontadas. Relativamente ao que se passou, e como lhe disse, essas deficiências de comunicação, esses problemas que surgiram, aliás, eles agravaram-se a partir dessa data, surgiram com pessoas que já não estão na instituição. E nenhuma delas, das que inicialmente estavam na investigação, a informação que dão é que a colaboração com a Polícia Judiciária foi sempre a melhor e, a partir de determinada altura, devido ao ambiente criado, eram as possíveis com a Polícia Judiciária, mas não eram eles os promotores dessa, tanto que depois, de alguma forma, eles acabaram por sair da investigação.
Sr. Comandante, eu percebo o que nos está a tentar dizer, mas o que eu gostaria de perceber é se teria havido um outro rigor no apuramento de responsabilidades, nomeadamente com aquilo que é a função disciplinar de averiguar se assim era ou não, evidentemente não castigando quem não deva ser castigado, mas que factualmente se tivesse apurado e não se essas mesmas responsabilidades e, nesse sentido, tivessem tomado alguma providência no âmbito da PJM. Do mesmo modo, e uma vez que estou no fim do meu tempo, uma última pergunta, que tem a ver com a dependência orgânica, e para clarificar também qual é o seu entendimento, se considera que o diretor da PJM ou alguém da PJM deve prestar informações sobre processos, sobre investigação, ao chefe de gabinete do Ministro da Defesa ou ao próprio Ministro.
Sr. Deputado, relativamente às medidas e à investigação, à inspeção que foi feita, os militares, como eu já disse, os militares envolvidos no caso e que estão perfeitamente identificadas as situações, não foi uma questão de funcionamento, não foi uma questão de funcionamento da Polícia Judiciária Militar, foi de comportamento das pessoas que estavam na Polícia Judiciária Militar. E a Polícia Judiciária Militar tem uma particularidade. Neste caso, estes militares, à altura da inspeção, já não estavam na Polícia Judiciária. Já estavam nos ramos ou na GNR. Portanto, eles já não faziam parte... Portanto, a inspeção não fazia parte, não fez nem falou com essas pessoas. Relativamente à dependência orgânica do Ministério e ao que se poderá partilhar, não há qualquer... Eu até à data nunca ninguém me fez qualquer pergunta sobre qualquer tipo de processo, nem se há muitos processos ou se há poucos processos. Os únicos assuntos que eu tratei desde que estou na Polícia Judiciária com o Sr. Ministro foi da necessidade da nossa lei orgânica, mas sobre investigação criminal e processos nunca foi tocado o assunto. Assim como também me disse o Sr. Ministro da Defesa anterior, Dr. Azeredo Lopes, nunca quis nem nunca soube de nenhum processo que corresse na Polícia Judiciária Militar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, agradecendo uma vez mais ao Sr. Diretor. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Jorge Machado, a quem saúdo e que
muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, Sr. Capitão de Mar Guerra, Paulo Isabel, na sua pessoa cumprimentar todos os agentes, todos os militares que hoje compõem a Polícia Judiciária Militar. Naturalmente que num momento fácil para a instituição, mas nós, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, não fazemos uma leitura das instituições em um bocado de passar de bestial a besta, porque nós tivemos casos em que a Polícia Judiciária Militar foi determinante e até lhe pedia um comentário para a acusação por parte do Ministério Público, seja no caso das MES, seja no caso dos comandos em que os militares da PJM foram alvo de elogios públicos por parte do Ministério Público e, portanto, nós não podemos passar de um cenário em que os elementos da PJM são muito bons, da PJM, passaram de bestiais para bestas porque um caso em concreto correu mal. E, portanto, efetivamente o que se passou foi efetivamente muito grave, mas não deixaremos de fazer esta leitura. Portanto, a primeira pergunta que lhe quero colocar é precisamente esta perspectiva, saber se a PJM é ou não determinante em casos como os que aconteceram nos comandos e o que aconteceu nas messes dos ramos das Forças Armadas para o apuramento da verdade. E se não é uma vantagem do ponto de vista da investigação, ter militares a tratar com militares a investigação sem que isso diminua a independência e a autonomia na busca da verdade material dos factos e na ação penal que lhe está subjacente. E se isso é não verdade no que diz respeito à orientação da instituição enquanto tal.
Sr. Deputado, obrigado pelas palavras dirigidas à Polícia Judiciária Militar. Relativamente às suas perguntas, e o conhecimento da Polícia Judiciária Militar e dos seus investigadores de como funcionam as instituições, as unidades militares, foi determinante para o sucesso da investigação. Tanto mais que a investigação já tinha definido, no caso das MES em particular, e eu não estive nela, é um caso anterior, mas que o processo já tinha as suas linhas, as suas traves mestras definidas. E quando nós pedimos a colaboração à Polícia Judiciária Militar foi para adensar a informação que precisávamos de recolher, quer através de meios de prova, que nós não tínhamos PJ, que nós não tínhamos essa capacidade, em termos de número de recursos que eram necessários, que era muita gente, era muita informação a recolher. E daí, para não colocar em risco toda a investigação que tinha sido feita, tivemos, e isso temos ainda hoje, e é algo que eu passo, que é a termos de ter a humildade de reconhecer as nossas limitações e não pôr em causa nenhuma investigação por sobranceria ou querer surgir primeiro ou na linha da frente. É mais importante resolver os casos e aparecermos como o caso resolvido em conjunto do que dizermos que fomos nós e depois perdemos os casos. Em termos dos casos e de nós podermos, de alguma forma, nos deixarmos contaminar pela nossa condição militar na investigação de casos que poderão as pessoas pensar que são casos próprios. Não são casos próprios, são funções militares que nós, como investigadores, o que temos em mente é que, ao fazer aquela investigação bem feita e de uma forma rigorosa, estamos a trabalhar e a melhorar em uma instituição que nos é muito grata, que são as Forças Armadas. E, portanto, tudo o que fazemos para investigar de forma rigorosa e chegarmos à verdade, estamos, de uma forma, a repor a verdade quando as acusações são falsas e a encontrar os culpados quando estão em infringir alguma regra, e neste caso o Código de Justiça Militar.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Nós, essa é a apreciação que nós fazemos da PJM. Acho que qualquer discussão neste momento a quente em torno do processo de Tancos relativamente ao enquadramento institucional da PJM é uma discussão que está inquinada e, portanto, não deve ser tida agora, nem deve ser desconsiderado aquilo que a PJM fez no passado para ajudar ao funcionamento da Justiça. Nós não o faremos não entraremos nessa confusão. Mas, relativamente ao que não correu bem, e esta Comissão Parlamentar de Inquérito incide essencialmente sobre o que não correu bem, o Sr. Diretor disse-nos que houve pessoas que foram investigadas do processo de Tancos. O Capitão Bengalinha estava ao serviço, acompanhou a investigação, foi afastado dessa investigação. Foi de férias. Podemos presumir que ele foi convidado a ir de férias, Sr. Diretor? É essa a expressão correta? É habitual a sugestão de férias a quem está a liderar investigações, ainda por cima uma investigação desta natureza?
Eu, tanto quanto sei, e isso foi-me comunicado pelo próprio, apesar de não ser um requisito extremamente necessário, mas é hábito, o Capitão Bengalinha, e já era prática, ele já está na Polícia Judiciária há algum tempo, o fazer nesse período do ano, gozar as férias. E a verdade, e isto, as férias têm um interesse pontual na questão, o que aqui para mim poderá ter alguma relevância, e entendo que poderá ser relevante aqui para a Comissão, é ele ter percepcionado de que, quando voltou, ele, que era o chefe da investigação, sentiu que nem toda a informação lhe está a ser transmitida. E isto levou a sentir-se, de alguma forma, afastado da mesma. E, assim como ele, os restantes investigadores.
E a pergunta que tem que se colocar é se acha isso normal no funcionamento da instituição. Isto é, um comandante, um responsável, o Capitão Bengalinha, que já tinha tido investigações importantes, portanto, reconhecida experiência. Já agora, também dá-lhe a informação, provavelmente saberá, a requerimento até do Grupo Parlamentar do PCP, o Capitão João Bengalinha estará cá na Comissão Parlamentar de Inquérito, teremos a oportunidade de lhe colocar as questões. Mas, se é normal o funcionamento, e o CDS também, já, muito bem, se é normal no funcionamento da PJM, esta perspectiva de convidar, perguntar se não quer ir de férias, para depois, quando esse elemento regressa, sentir-se afastado da investigação. E, já agora, a pergunta, se isto é normal, como é que isto justifica, e o Sr. Diretor, a respostas do Grupo Parlamentar do CDS, disse que muitos dos elementos que cometeram, tiveram este tipo de comportamento e que foram acusados pela PJ de serem obstáculos à investigação e que, portanto, estão sujeitos a processo de crime, já não estão no âmbito da PJM. Mas a pergunta que lhe quero colocar é se eles deixaram de ser militares. Isto é, a PJM deixou de investigar comportamentos de quem, de acordo com aquilo que foi ontem transmitido, teve um comportamento que foi um obstáculo à investigação e que destruiu prova no âmbito da investigação da PJ? Isto não constitui infração disciplinar que mereça a atenção da PJM?
Sr. Deputado, relativamente ao afastamento, ou as pessoas sentirem-se de alguma forma compelidas a abandonar a investigação, certamente não é um comportamento normal. Não é normal e eu espero e nunca, certamente, farei nenhum investigador sentir-se indesejado ou dar a outra pessoa atribuições numa investigação que é dele, quanto muito temos que falar abertamente e haver uma capacidade de colaboração e juntar forças, não dividi-las. E então em processos complexos como este. Relativamente à questão de deixaram ser militares e porque é que não são investigados na Polícia Judiciária Militar. Portanto, se isto é um caso, se entendemos como crime, está a ser investigado no âmbito do processo. Estes militares estão a ser investigados. Em termos disciplinares, o que acontece é que quando, todos os militares, inclusivamente eu, quando cessar funções na Polícia Judiciária Militar, e eles de alguma forma cessaram funções, regressam ao ramo. Portanto, o desenvolvimento das ações disciplinares são depois da competência do ramo a que pertencem. Portanto, e não é da competência da Polícia Judiciária, nós investigamos crimes e não temos competência disciplinar sobre os militares que já não estão na Polícia Judiciária. Portanto, eles estão no ramo e na altura foram informados da situação e agora as diligências tomadas por isso é que não posso informar.
Portanto, não sabe se há procedimento disciplinar relativamente ao comportamento? Muito bem, só tenho uma última pergunta que lhe quero colocar. Diz respeito, no início da sua intervenção, respondendo, salvo erro, ao deputado Diogo Leão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a determinada altura diz que foi retirado, a PJM foi retirada da investigação e hoje que havia crimes relativamente ao cumprimento ou não das funções dos militares, e referindo-se especificamente ao furto de tanques, que deixaram de ser investigadas. Eu queria que me explicasse isto, porque é que isto acontece, porque não pode, já agora dar uma explicação pública relativamente a isto, porque não pode ficar no ar que esses comportamentos, nós sempre estranhamos que as responsabilidades do que aconteceu no furto se cingissem à punição de um soldado, de um sargento disciplinado, de um soldado, de um sargento e de um capitão por falsas declarações. E que as responsabilidades políticas e político-militares deviam ser de outro nível. Mas isso é para o âmbito da gestão política do processo. Agora, no âmbito da gestão do crime e do processo, como é que explica que haja uma espécie de um vazio ou se está a remeter isso para a investigação por parte da PJ e, portanto, por parte do processo de crime, e aí decorre o apuramento de responsabilidades, não poderemos é ficar, quero eu acreditar, no vazio no que diz respeito ao apuramento das responsabilidades. E não tenho mais nenhuma pergunta, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, isso é, ou essa situação foi algo que concorreu de forma decisiva até para agudizar e para o mal-estar criado naquilo que eu avalio nesta investigação entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. Porque a Polícia Judiciária Militar sempre entendeu que haveria sempre lugar à presença da Polícia Judiciária Militar na investigação, pelo menos, dos crimes estritamente militares. E entre os crimes estritamente militares estavam estes do que se passou, o envolvimento dos militares, e era isso que estava a ser feito. E foi todo esse processo, esse trabalho que foi feito até, creio que até agora o dia em concreto, não sei, foi aquela semana depois da decisão da Polícia Judiciária Militar passar a coadjuvar a Polícia Judiciária, em que o processo da Polícia Judiciária Militar foi a penso ao da Polícia Judiciária, e todo esse trabalho foi junto e nós fomos, na Polícia Judiciária, não houve mais nenhuma investigação. Portanto, o que eu presumo é que, e o que eu sei, é que como a Polícia Judiciária não está a investigar essa factualidade dos crimes militares, esses crimes não estão a ser investigados por ninguém, porque nós, Polícia Judiciária, foi entendido na altura, estar completamente afastada das investigações. E isto, de uma forma radical, foi o que me parece, que eu acho que foi demasiado radicalizada a definição de competências e da divisão aqui das tarefas das duas polícias.
Eu ainda tendo tempo, eu disse que era alguma pergunta, mas não posso deixar. Exatamente, Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Mas, ao Sr. Diretor, Há pouco o Sr. Diretor deu o caso, que correu bem, das messes, da investigação, em que a determinada altura a PJM percebeu que tinha recursos escassos, pediu a colaboração, a coadjuvação por parte da PJ e a PJ estreitou essa cooperação e desencadeou um conjunto de mecanismos. Foram recursos humanos, mas foram também perícias técnicas, salvo erro, que foram usadas e, portanto, não houve nenhum problema. Como é que justifica que agora tenha havido esse problema neste caso concreto? Porque se o Ministério Público entende que é a PJ, bem ou mal, não interessa, do ponto de vista de conceptual e da discussão teórica, não interessa para o caso, mas o Ministério Público decidiu que a entidade competente para a investigação era a PJ. O que competia à PJM... Liderante. O que competia à PJM é ser coadjuvante da PJ na investigação. E, portanto, ao coadjuvar, manter as linhas de investigação no que diz respeito à competência estritamente militar. E não percebo porque é que isto não aconteceu. Já agora, se nos pudesse explicar. Porque parece que houve uma interrupção da participação da PJM, quase como, permita-me, por birra, porque não tinha a liderança do processo, da investigação. E isso não é aceitável.
Sr. Deputado, como já vimos, muitos dos procedimentos adotados não são aceitáveis, não era só este. Agora, relativamente a esse caso em concreto, eu não sei também qual foi o motivo dessa decisão. O que acontece é que quando o processo foi a penso, e é isso que aparentemente terá acontecido, foi a penso ao da Polícia Judiciária, ela passa a conduzir a investigação. E certamente, digo eu, que a Polícia Judiciária, uma das preocupações que não tem, não é o Código de Justiça Militar e as infrações ao Código de Justiça Militar. Era a Polícia Judiciária, como nós, a Polícia Judiciária, a colaborarmos, era no âmbito das diligências que a Polícia Judiciária entendesse fazer, e como ela não tinha essa preocupação, investigou a envolvência dos militares, mas não no âmbito e não sob o foco do Código de Justiça Militar. Envolveu-os no âmbito criminal do tráfico de armas. Portanto, não focou o aspecto das infrações militares. Não focou o aspecto das infrações militares. Focou o tráfico de armas, a eventual envolvência no furto das armas. Agora, as infrações militares à disciplina militar não foi focado, porque não é essa, nem tem essa competência. Mas isso não foi, que eu saiba, nunca foi feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, que acabou por esgotar e transpor ligeiramente os 8 minutos de que dispunha. Sr. Deputado Rui Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, para encerrar esta ronda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar. Gostaria de começar por fazer dois pontos prévios, dizendo que subscrevemos inteiramente as palavras do Grupo Parlamentar do PCP em relação à imagem da Polícia Judiciária Militar, aos relevantes serviços que tem prestado na investigação de crimes e no deslindar e conclusões de crimes que tenham ocorrido, e que por isso o episódio de Tancos não pode manchar de maneira nenhuma essa imagem positiva que o Grupo Parlamentar do PSD tem sobre a Polícia Judiciária Militar. Dizer também que o objeto desta comissão é o furto de armas dos paióis nacionais de Tancos, e é neles que nós nos vamos focar. Sobre o funcionamento orgânico, as competências da Polícia Judiciária Militar, já tivemos aqui, assim, muitas perguntas e já ficámos devidamente esclarecidos. E eu gostaria de começar por apresentar alguns factos. Vou ser muito factual. O roubo é efetuado a 28, a 30 já, provavelmente, a PGR teria informado quer a Polícia Judiciária, quer a Polícia Judiciária Militar, que a gestão do processo seria da Polícia Judiciária, que se veio a confirmar em despacho da PGR em 3 de julho. E diz o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar que a pedra de toque foi um melindre na passagem para a Polícia Judiciária da responsabilidade do processo. Ora, ocorreram aqui 2 dias, Portanto, o melindre foi imediato, podemos dizer. Isto é normal que acontecer? A Polícia Judiciária não teve sequer tempo de verificar, a Polícia Judiciária Militar não teve sequer tempo para avaliar qual seria a linha de investigação da Polícia Judiciária. Portanto, podemos entender que foi uma posição pessoal de quem dirigia, na altura, a Polícia Judiciária Militar.
Sr. Deputado, obrigado pelas palavras. Como já referi, relativamente à postura que foi adotada e às atitudes que foram tomadas na altura, quando da tomada de conhecimento da decisão da Sra. Procuradora-Geral da República à data, não é uma posição, eu só posso dizer que não é normal. E não é uma posição que nós possamos corroborar, que faríamos hoje, ou que haja alguma justificação para o fazer. Nenhum dirigente, acho que, pensa em fazer uma situação destas. Agora, eu não estava na altura presente e esta foi, e eu não, e também, e quando falo aqui, reporto-me sempre informações que recebi das pessoas que apreciaram e acompanharam de alguma forma todo o processo, ou parte do processo. E o comportamento realmente da direção da Polícia Judiciária alterou nesse momento, por razão desta decisão, e a verdade é que não achamos que seja uma posição normal, nem que possa ser voltar a acontecer ou ser recorrente. E acho que nunca aconteceu.
Entende então o Sr. Diretor que seria apenas algo que tenha a ver com o perfil psicológico do anterior Diretor da Polícia Judiciária Militar, ou poderia estar enquadrado num contexto anterior, que seria, por exemplo, a situação dos comandos, que seria o roubo de armas na carregueira, que seria o roubo de armas na Polícia de Segurança Pública? Haveria já alguma situação anterior que levasse o, na altura, Diretor da Polícia Judiciária Militar a ver-se ultrapassado na gestão deste processo?
Sr. Deputado, eu nunca tive perto sequer do Sr. Coronel Vieira, portanto não conheço nem em termos emocionais, nunca tive com ele, portanto não posso fazer comentários sobre o seu perfil ou o motivo das suas e a razão das suas emoções ou a forma das suas reações. Em termos do contexto anterior, também não consigo concretizar se algo aconteceu, mas independentemente disso, e isto de como lição de futuro, e como eu já referi, todos nós como dirigentes passamos por situações em que nem todas as decisões dos nossos pares e da nossa dependência hierárquica a nível superior nos agrada e vai ao nosso encontro. No entanto, não é motivo, ou todos tentamos, para cumprir o que nos é devido. Não fazemos aquilo que a emoção no momento nos transmite. Se bem que às vezes nos possa apetecer, mas há valores mais altos que sobrepõem, e neste caso, e independentemente das pessoas julgarem que podem ter toda a razão do mundo, a verdade é que depois do que recorrido e do dano feito, acabamos, independente de poder ter alguma razão, por ficar mal na fotografia.
Mais um facto. No episódio em que a Polícia Judiciária esperou 5 horas à porta do quartel de Santa Margarida, foi-nos dito pela Sra. Procuradora-Geral, a Dra. Joana Marques Vidal, que telefonou ao Sr. Ministro da Defesa a informá-lo desse impedimento, e que o Sr. Ministro terá dito que iria contatar a Polícia Judiciária Militar e o quartel de Santa Margarida. E a verdade é que, diz a Sra. Procuradora, que nunca recebeu qualquer resposta de nenhuma das entidades. O Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar levantou-nos aqui a dúvida sobre quem teria impedido, de facto, a entrada da Polícia Judiciária no quartel de Santa Margarida, colocando, provavelmente, não teria sido até a Polícia Judiciária Militar. Quem foi, então, que impediu, no seu entendimento? E como é que explica também o facto, que será até de algum desrespeito, de uma tentativa do Sr. Ministro de falar com as chefias militares e não haver depois nenhuma resposta para a Sra. Procuradora-Geral da República? Eu vou interromper, mas, ó Sr. Diretor, não acha que 5 horas é muito tempo para só obter autorização para entrar num quartel? E ainda por cima, depois de diligências, quer da Procuradora-Geral da República, quer do Sr. Ministro da Defesa, parece-me 5 horas um absurdo. E dizermos depois, como disse o Sr. Diretor da Polícia Judiciária ontem aqui, que quando foram ao local do crime, o local do crime estava contaminado e, portanto, não era possível obterem nenhuma pista sobre o material, sobre como o material tinha sido colocado e sobre como se tinha verificado o achamento do material.
Sou deputado, 5 horas são uma enormidade. E eu tenho dito aos meus investigadores, porque, por vezes, alguns... o problema não se passa só com a Polícia Judiciária. Nós próprios, quando vamos a algumas unidades, e eu desde que estou na polícia tenho feito alguns contactos com alguns comandantes, felizmente não são muitos, quando nós chegamos à porta de armas, como se diz na gíria militar, por vezes, eu não diria que é um obstáculo premeditado, mas é todo aquele procedimento militar, e então agora desde que aconteceu este problema em Tancos, todo o rigor da fiscalização, de informar o graduado, informar o oficial de dia, tudo isto, mas 5 horas realmente não está dentro destes padrões. A verdade é que a Polícia Judiciária Militar tem instruções minhas que, se for fazer um ato administrativo, uma unidade poderá esperar que lhe seja dada a permissão para entrar. Mas quando for numa diligência em que temos que acautelar os tais elementos de prova, não esperam à porta. Entram na unidade, identificam-se, têm um crachá de identificação de investigadores da Polícia Judiciária, identificam-se à entrada, entram na unidade e fazem o trabalho que têm a fazer. Todas as diligências administrativas ficarão para posterior. Portanto, situações destas podem ocorrer, não é só com a Polícia Judiciária. Essas 5 horas realmente teve outros contornos que eu também, como lhe disse, desconheço.
Quando o Sr. Diretor foi convidado para o cargo, tinha conhecimento, provavelmente, nos ecos da imprensa, de que, ao assumir esse cargo, estaria debaixo das luzes, debaixo das perguntas da imprensa. Ainda por cima, o seu antecessor tinha sido detido, outros elementos ligados ao processo também tinham sido detidos e, por certo, Como pessoa muito experiente, sabia que iria ser sujeito à pressão jornalística, à pressão da PGR, à pressão das entidades, sabia iria existir esta comissão de inquérito e, portanto, como é que se preparou? O que é que procurou na instituição para poder responder a estes aspectos, nomeadamente a ação do facto do seu antecessor ter sido detido e já estas informações de que havia uma obstaculização muito forte por parte da Polícia Judiciária Militar à atuação da Polícia Judiciária?
Sr. Deputado, realmente, e não será surpresa para ninguém, como disse, até os próprios familiares e amigos ficaram, mas porquê é que tens que aceitar isto? Que isto não é coisa que, então, nesta situação, não é um cargo fácil, mas como noutras missões que têm sido atribuídas, não me perguntam se eu gosto, se é fácil, ou só penso é se estou preparado e se tenho capacidade para desempenhar e se posso fazer melhor do que está a ser feito. E, portanto, aceitei o cargo e o que lhe posso garantir, e sabia que ia ter toda essa pressão e todo esse foco, mas fiquei, e inicialmente confesso que estava, porque também não sabia exatamente o estado é que ia encontrar a Polícia Judiciária Militar, e havia muitas pessoas que me diziam e que me transmitiam atenção que aquilo está a ferro e fogo, mas eu felizmente posso-vos dizer que a Polícia Judiciária Militar, ao contrário do que possam ou podiam imaginar, não está a ferro e fogo e as pessoas que lá estão têm mantido, eu diria, a competência e o profissionalismo que sempre tiveram e sempre teve a Polícia Judiciária Militar. E o que é que eu fiz para além deles manterem esse trabalho? É incentivá-los a melhorar o seu trabalho e eu externamente, o que eu tenho procurado fazer, e é isso que é uma vontade que eu tenho e um desejo de ver realizado a breve trecho que já pedi, como disse, nomeadamente à Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno e falei com a Sra. Procuradora para as sensibilizar, para nos reunir aos outros órgãos de polícia criminal, porque eu acho que este afastamento, que não digo que seja premeditado, mas este afastamento da Polícia Judiciária Militar das outras polícias não é benéfica. Exclui-nos de uma série de informações, já para não falar das plataformas de informação sobre a investigação criminal, mas exclui-nos de muita do contacto pessoal. Eu, nas informações, nas reuniões que tinha, naquelas reuniões muito simples, mensais, das equipas mistas de prevenção criminal, trocávamos informação da mais variada e ainda ontem que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária referiu que armas que desapareceram em assaltos anteriores a instalações militares apareceram em assaltos em MTMs, tema que eram recorrentes nessas reuniões de investigação das equipas mistas de prevenção criminal. Portanto, e isto tem sido um caminho que eu tenho tentado fazer para melhorar toda esta situação.
Três perguntas finais. Foi-nos dito aqui pelo Diretor da Polícia Judiciária que o Major Pinto da Costa teve conhecimento antecipadamente sobre a possibilidade da existência do furto. Acha normal um oficial e um investigador com tanta experiência não ter reportado esse facto à chefia, ao diretor da Polícia Judiciária Militar?
Senhor Deputado, não acho nada normal e então, tendo essa informação, a gravidade e a importância associada, podia não dar em nada, mas eu, por exemplo, posso-lhe confessar que, desde que estou em funções, eu tive uma informação por não era um major, mas era um sargento, um investigador da Polícia Judiciária sobre um assunto de segurança, ou poderia ter alguma influência na nossa segurança interna, em termos de movimentos globais e alguns movimentos dentro das Forças Armadas que podiam relacionar-se com outros movimentos no exterior, e não fosse o diabo de selas. Eu contactei a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno a informá-la que tinha tido esta informação, que muito possivelmente todos os órgãos de polícia criminal já sabiam, estava tudo a ser acautelado, mas eu preferia estar a dar essa informação por excesso do que pecar mais tarde, vir a ver nas notícias que tinha sido feito isto ou aquilo e que eu tinha ficado com a informação para mim, porque a informação é valiosa se nós a partilharmos. Caso contrário, não serve para nada.
Obrigado. É também do conhecimento do português comum de que terá havido um memorando entregue, quer pelo Coronel Vieira, pelo Major Vasco Brazão, ao Sr. Chefe de Gabinete, Sr. Ministro da Defesa, e diz-nos o Sr. Diretor da Polícia Judiciária que não existe documentação nenhuma dessa natureza nos arquivos da Polícia Judiciária Militar. A verdade é que o Chefe de Gabinete do Sr. Ministro da Defesa, da altura, já admitiu a existência do memorando. Os dois elementos da Polícia Judiciária Militar continuam a afirmar que o memorando existiu. É também normal uma situação destas na Polícia Judiciária Militar não haver no arquivo a existência desse memorando?
Senhor Deputado, não é normal e esse memorando existiu e é notícia que existiu. Agora, não lhe posso garantir se ele não existe agora, como sabe, na Polícia Judiciária, logo depois dos factos, depois de outubro, foi alvo de buscas pela Polícia Judiciária, em que levaram muitos documentos, uns em modo informático e outros em sistema de arquivo. E esse memorando, tanto quanto eu ouvi falar que existiu, foi partilhado e manuseado por um grupo muito restrito de pessoas, entre as quais o diretor da Polícia Judiciária, agora o da Polícia Judiciária Militar, e agora não, eu não lhe posso dizer é se foram cópias únicas, se foram levadas pela Polícia Judiciária. O que eu lhe posso garantir é que agora, quando esta Comissão pediu o memorando, nós procurámos por duas vezes e não encontramos nenhum memorando.
Uma última pergunta. Ouvindo também as pessoas que nos perguntam e sabem que estamos nesta Comissão de Inquérito de Tancos, para eles é claro que o aparecimento das armas foi uma encenação por parte da Polícia Judiciária Militar. Esta é a minha última pergunta. Qual é a sua opinião? Foi de facto uma encenação ou temos outra explicação para o facto?
Senhor Deputado, não tenho qualquer explicação para esse facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Silva. Segue-se agora a segunda ronda e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Diogo Leão, que dispõe até 5 minutos, sendo corrida a ronda das perguntas que ora se iniciam. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, três breves questões que o Grupo Parlamentar do PS gostaria de ver ainda esclarecidas. A primeira, o Sr. Comandante referiu que podem haver crimes militares que não foram nem estão a ser investigados, nomeadamente relativos ao cumprimento de ordens, à falta de deveres militares ligadas ao furto de tancos. Penso que foi essa a alusão direta que fez. Pode dizer-nos como devem as instituições atuar para que esses crimes não prescrevam e efetivamente possam vir a ser investigados pela PJM? Segunda questão, havendo investigadores da Polícia Judiciária Militar que, pela sua descrição, devem ser ainda sujeitos a processo disciplinar, foi desenvolvido qualquer procedimento nesse sentido? Ainda vai ter lugar? Quando vai ter lugar? Só depois de concluída a investigação do DCIAP e conhecida a acusação? A terceira e última questão, se o Sr. Diretor considera que a estrutura da Polícia Judiciária Militar pode ter sido influenciada por uma parte do Exército no sentido de tentar abafar o caso de tancos, como também terá acontecido com o caso do curso de comandos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco, não. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria voltar aqui a alguns pontos, até porque o meu tempo não chegou. O Sr. Comandante falou em falta de meios da Polícia Judiciária. Portanto, a minha primeira pergunta é qual é o orçamento da PJM E já nos falou quantos investigadores teria, se poderia repetir essa mesma informação. Em segundo lugar, o senhor comandante falou-nos no facto de não ter encontrado o memorando, aliás, até por pergunta do CDS. A minha pergunta é se leu o memorando que foi publicado na comunicação social e se revê naquele procedimento que ali é descrito pela Polícia Judiciária Militar. Depois, terceira pergunta. Sendo recebida uma denúncia pela Polícia Judiciária Militar, que foi reencaminhada pela Polícia Judiciária, que lições é que, quais são as lições aprendidas em relação ao procedimento que foi essa denúncia ter ficado no Major Pinto da Costa? E que procedimentos é que, enquanto diretor da PJM, introduziu no sentido de evitar que essas denúncias fiquem em saco roto? Porque nós temos a clara convicção que, se tivesse sido dado andamento à denúncia, se tivesse sido informada a hierarquia militar, se tivesse sido informado os serviços de informações, que provavelmente não estaríamos aqui nesta comissão de inquérito. Quarta pergunta. Disse-nos que havia crimes militares que não estão a ser investigados. A minha questão é, porque é que a Polícia Judiciária Militar não está então a fazer, que são estritamente militares, aquilo que é a sua função? Admitindo que a explicação que nos é dada de desconforto, de mal-estar da PJM, não é justificação para que se mantenha hoje em dia. Ou não? Mantém-se esse mal-estar? Uma coisa é haver um mal-estar, um incómodo, outra coisa diferente é haver obstáculo à investigação. E aquilo que foi aqui transmitido pelo Sr. Diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, foi que teria havido obstáculo à investigação desde dia 4, desde esse mesmo momento. E, portanto, quando eu pergunto que responsabilidades é que foram apuradas em relação a esse obstáculo à investigação, a falta de resposta que eu sinto por parte do Sr. Comandante é que parece passar um pouco a esponja sobre aquilo que são comportamentos de militares em relação a essa mesma matéria. Não posso deixar de sublinhar que, quando nos diz estes elementos foram-se embora, não é? Portanto, eu não tenho mais nada a ver com o assunto, não é suficientemente tranquilizador quanto ao procedimento da Polícia Judiciária Militar, porque a questão fundamental é saber se se corrigiram procedimentos, se se corrigiram as regras, nomeadamente relacionamento com o Ministério Público e com a Polícia Judiciária, para aquilo que se procurou aqui imputar a um número reduzido de membros, não seja entendido como sendo o comportamento da instituição enquanto tal. E, portanto, quais são também as lições aprendidas em relação aos procedimentos de relacionamento entre a PJM e quem é o titular da investigação, que é o Ministério Público, e aquilo que é a Polícia Judiciária, que, por isso mesmo, nos leva a fazer esta pergunta, que é: que instruções foram dadas, que procedimentos foram modificados? Por último, e uma vez que esta é uma questão que já foi aqui aflorada, face às dificuldades de relacionamento e percebermos se efetivamente esta questão está a ser corrigida ou não, e não estamos ainda esclarecidos quanto a isso, como sabe o Sr. Diretor, o Sr. Comandante, já nos foi transmitido aqui o entendimento que a Polícia Judiciária Militar, enquanto tal, não deveria subsistir. Aliás, relembro que o atual Primeiro-Ministro António Costa, enquanto Ministro da Justiça, já defendeu a fusão da Polícia Judiciária Militar com a Polícia Judiciária, que é uma matéria que recorrentemente tem aparecido na opinião pública e, portanto, a minha pergunta é: face ao estado de espírito que descreveu na Polícia Judiciária Militar, que medidas é que tomou para ultrapassar esta questão, que melhorias é que introduziu, que avaliação faz desta solução no caso de estas melhorias não produzirem o efeito pretendido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Silva, para encerrar então esta segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só mesmo uma última pergunta, porque falámos há bocado do memorando que foi entregue. O Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar disse aqui que nunca discutiam os processos com o Sr. Ministro da Defesa. Qual será a sua interpretação para então, naquele momento, na altura, Presidente, Diretor da Polícia Judiciária Militar e o Major Vasco Brazão terem sentido a necessidade de fazer um memorando e ir entregá-lo ao chefe de gabinete do Ministro da Defesa? O que é que se estaria a passar? Qual é a sua interpretação? Seria, por certo, algo que não era habitual, porque, como nos disse aqui assim, a Polícia Judiciária Militar nunca discutia com o seu Ministro o andamento dos processos que tinha em mão. Terá que ter havido algo fora do normal, fora do comum. Qual é a sua interpretação sobre esse facto?
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Silva. Está agora concluída a segunda ronda de questões, que só estará verdadeiramente concluída quando houver a resposta à segunda ronda de questões. Portanto, Sr. Diretor, era isso que eu lhe solicitava, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos. Muito obrigado.
Então, começando a responder, relativamente aos crimes que não estão a serem investigados, e perguntava-me, Sr. Deputado, o que fazer nesta situação. Portanto, os crimes não estão a ser investigados porque foi entendido na altura que nós não podíamos fazer qualquer tipo de investigação, se bem que depois venha a ser provado que a Polícia Judiciária Militar fez investigações noutra área, mas no crime estritamente militar, que era o nosso processo inicial, que foi incluído no da Polícia Judiciária, nós deixámos de ter processo. Portanto, quem conduz o processo é o Ministério Público e nós ficámos sem processo para trabalhar. Este foi o entendimento que me transmitiram relativamente ao porquê de não terem feito depois mais diligências, porque o processo, nós ficámos, tínhamos um processo que deixámos de o ter nessa altura. Portanto, depois podemos regressar se houver, porque os crimes não prescreveram. Pois, agora depende agora dos tempos, e como disse o Sr. Diretor, que os processos deverão acabar até ao fim deste ano, portanto, em princípio, não prescreverão. Consoante, no entanto, com o tempo, as provas e a factualidade vai-se desvanecendo. No entanto, é possível ainda voltar ao mesmo, se for esse o entendimento do Ministério Público. Relativamente aos investigadores, novamente, e aos investigadores e aos seus processos e à parte disciplinar dos investigadores que estiveram envolvidos. Portanto, os investigadores da Polícia Judiciária Militar que estiveram envolvidos neste âmbito e que, eu digo que já não estão, não é que não tenha nada a ver com a Polícia Judiciária Militar. Esses investigadores já não pertencem à Polícia Judiciária Militar e eles estão atualmente nos ramos. E a informação sobre o que aconteceu foi comunicada aos ramos e, nesse caso, o procedimento que é tomado é o dos ramos desenvolverem os processos disciplinares. Inclusivamente, quando no âmbito da Polícia Judiciária Militar há algum problema disciplinar com um elemento, um investigador, uma pessoa, o que é feito normalmente, o diretor da Polícia Judiciária Militar entrega novamente, passa uma guia de marcha a esse militar para o ramo a que ele pertence. E o procedimento disciplinar é do ramo a que pertence, não é do diretor da Polícia Judiciária. Na Polícia Judiciária Militar, não. Eu soube, não vi, mas soube que a GNR estava a iniciar processos disciplinares, aliás, pediu informação relativamente aos militares. Desconheço se o Exército fez o mesmo. Relativamente à possibilidade da Polícia Judiciária ter sido ou ter havido alguma tentativa de influência por parte do Exército na estrutura da Polícia Judiciária Militar, nada, e que tenha levado a toda esta situação, nada me chegou ao conhecimento que corrobore essa hipótese. Portanto, nenhum dos investigadores com quem eu falei me disse que tenha sentido ou tenha assistido a qualquer tipo de pressão ou contacto por parte do Exército com o diretor ou com alguém da Polícia Judiciária Militar. Creio ter respondido às perguntas do Sr. Deputado. Relativamente aos meios e ao orçamento, eu não vou adiantar um número do orçamento porque, para não incorrer, porque não tenho um número, Sr. Deputado, mas depois posso lhe facultar. Mas o orçamento da Polícia Judiciária, o orçamento da Polícia Judiciária Militar é um orçamento que, como está na dependência em termos de serviços da Secretaria-Geral da Defesa, portanto, está muito dependente em termos de tudo o que necessita do orçamento disponível da Secretaria-Geral da Defesa. Portanto, não tem uma capacidade uma grande capacidade de gestão com o orçamento tem. Portanto, são solicitados à Defesa, ao Ministério, os recursos que precisamos. Portanto, daí não lhe vou adiantar o número porque depois posso estar a dizer um disparate e são números com que eu ainda não estou familiarizado e prefiro não o dizer. Se for realmente importante, e não me importo de o comunicar o mais rapidamente possível, mas prefiro não estar a avançar com números que não têm...
Mas eu posso dizer, são 2,5 milhões de euros. E aumentou 3 vezes este ano.
Da Polícia Judiciária Militar?
Não sei se algum senhor deputado queira rolar o deputado Rui Silva para depoente, mas de qualquer maneira, faço favor, senhor diretor, faça favor de prosseguir com as respostas. Muito obrigado.
Tenho aqui nos documentos...
Depois enviar ao senhor deputado.
Não,
sem prejuízo, sem prejuízo.
Relativamente ao memorando, perguntava se tinha lido o memorando, não li o memorando, não tive conhecimento e não li o memorando. Não, não li. Na altura em que se discutiu o memorando, estava no curso de promoção oficial general e tinha outros assuntos e foi assunto que me escapou na informação. Relativamente às denúncias e às lições aprendidas, como ainda há pouco dei o exemplo, todas as denúncias que entram na Polícia Judiciária, eu tenho que ter conhecimento delas, nomeadamente... Um dos aspectos que nós não tínhamos e eu achava que era uma lacuna é que nós, a Polícia Judiciária Militar estava muito virada para dentro e não se dava a conhecer quer à população em geral e até mesmo aos militares, e um dos aspectos que achei criar e melhorar é a parte da comunicação em termos nas plataformas das redes sociais, nomeadamente através do Facebook, fazer algumas comunicações, passar alguma informação, e um dos aspectos que nós temos feito e fomos criar uma página da internet aonde iremos colocar uma área onde as pessoas poderão fazer denúncias para a Polícia Judiciária, e o mecanismo que está previsto para nesse caso é mesmo nessas denúncias eletrónicas eu ter conhecimento das mesmas. Se o entender, essas denúncias serão comunicadas a outras entidades. As lições que me perguntava, que eu acho que nesta questão da denúncia que eu devo entender como lições aprendidas. Primeiro, entendo, eu se fosse como diretor da Polícia Judiciária Militar, se me chegar uma denúncia a mim, relativamente a outra instituição, pode ser as Forças Armadas, mas pode ser outra, eu próprio a comunicarei a quem, ao alvo dessa denúncia. Sem prejuízo, se for algo que esteja na área de investigação do outro órgão de polícia criminal, também o fazer, porque é uma preocupação também deles. No entanto, as pessoas, não vou passar, ou pelo menos não quero que os meus investigadores, podem fazê-lo a nível horizontal, que facilita muito essa informação. Mas esse tipo de informações e a importância que tem que passar ao nível das cúpulas, que têm que ter conhecimento do que se passa e depois comunicar com as chefias das congêneres. E eu acho que esta informação ficar ao nível do Major Pinto da Costa e do investigador no Porto, acho que foi uma coisa muito mal rolada e depois é claro que aquilo acabou por não valorizar, porque as pessoas que deviam valorizar não estiveram devidamente envolvidas na questão. Porque se isso tivesse chegado ao Exército e às Forças Armadas, com certeza que medidas tinham sido feitas, os graus de segurança das unidades teriam sido incrementados para que as coisas não tivessem acontecido como aconteceram. Mas, infelizmente, a notícia não rolou. Relativamente aos procedimentos que foram, e os procedimentos que eu instituí relativamente a isto internamente, basicamente é que toda a gente me dá a conhecer todo o tipo de denúncias e principalmente aquelas que tiverem, forem muito importantes, que envolvam outras instituições ou que sejam problemas sensíveis ou para a imagem da Polícia Judiciária Militar ou que ponham em segurança outros órgãos de Estado. Mas, de uma forma geral, todas as denúncias me chegam ao conhecimento. Sobre os crimes estritamente militares, já referi anteriormente o processo e porque é que não foram investigados, mas que poderão vir a ser. O mal-estar, que falavam de mal-estar ou obstaculização da investigação, eu acho que aconteceram, foram as duas coisas. Portanto, houve o mal-estar que depois desencadeou em ações que foram muito emocionais e despropositadas e que deu todas aquelas ações incorretas por parte da Polícia Judiciária Militar que hoje somos levados a consumir todo este tempo a discutir. As responsabilidades foram apuradas, estão a ser apuradas em termos de responsabilidades criminais no processo. Internamente, o que eu tenho feito é cautelar para que, das pessoas que ainda estiveram envolvidos e dos que lá estão, nada do que aconteceu antes voltará a acontecer. Portanto, e daí melhorámos, e eu tenho a certeza que melhorámos, porque das conversas que tenho tido com os outros dirigentes, ocasionais, fizemos, e inicialmente encontrei-me com alguns, o relacionamento e a minha disponibilidade para a colaboração franca e aberta com todos eles, disponível para colaborar naquilo que for entendido. Com o Ministério Público, como me referi, foi logo, salvo erro, a segunda entidade, porque a senhora procuradora estava em processo também, foi também em outubro, eu entrei a 2 de outubro, e pedi uma audiência com a atual Procuradora-Geral da República para lhe manifestar a minha total disponibilidade e que, nomeadamente as situações e que iria, o Ministério Público podia contar com a Polícia Judiciária para continuar a fazer o trabalho e para melhorar esta imagem que tinha acontecido neste processo. Relativamente às dificuldades de relacionamento com a Polícia Judiciária e a eventual fusão que já foi em tempos pensada e também surgiram outras ideias, nomeadamente criar algo na GNR ou ser a GNR. Portanto, a minha ideia, é aquilo que eu penso e aquilo que eu, que desde que vim para a Polícia Judiciária Militar, depois também tenho tentado informar, até não tenho um estudo bem aprofundado, mas tenho acompanhado e tenho procurado alguma informação, e relativamente a isto, eu creio que este tipo de investigação, deste tipo de crimes, e nós temos que pensar que a Polícia Judiciária Militar opera em qualquer lugar, no país ou no estrangeiro, em cenários de paz ou em cenários de guerra, e esta estrutura tem que estar sempre pensada para essas duas eventualidades. E tem que ser uma estrutura constituída por pessoas que conheçam os valores e a cultura das Forças Armadas e a cultura militar. E porque esses valores são a base, são os baluartes e são os pilares das Forças Armadas. A disciplina militar. E isso é importante nós, quando fazemos essa avaliação, e não é por acaso que há assessores em todos os tribunais coletivos, é para transmitir este sentimento. A junção ou colocar uma secção ou um departamento ou alguns militares na Polícia Judiciária, foi o que eu ouvi há uns tempos, acho que não faz qualquer sentido, porque então aí deixa de haver Polícia Judiciária Militar, porque aos poucos a instituição passará os militares a trabalhar de uma forma subalternizada e sobre as linhas de orientação, e voltamos ao mesmo, as linhas de orientação da Polícia Judiciária. Portanto, e a cultura acabará por se perder, e eu acho que para a instituição militar, depois ter uma polícia que não é uma polícia que conhece os funcionamentos, vai trazer desconformidades. Uma outra solução apontada relativamente à GNR, porque é um pouco à semelhança do que acontece, porque a investigação criminal nos países do Sul, exceto Portugal, em Espanha, em Itália e em França, estão entregues à Gendarmeria, ou aos Carabinieri, ou à Guardia Civil. Mas todas essas forças são também militares, mas têm ou uma dupla dependência, ou mais do que uma dupla dependência, do Ministério da Defesa. Portanto, e nos países, quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, quer nos países nórdicos e anglo-saxónicos, existem estruturas, aí nesse caso, mesmo dentro das Forças Armadas, que fazem investigação criminal. Portanto, a Marinha tem uma, a Força Aérea tem outra estrutura, portanto, todos os militares têm uma estrutura de investigação de crimes estritamente militares. A questão de ir para a GNR, como nós temos a GNR, é que aí teríamos uma polícia que nós já fazemos a investigação dos crimes da GNR, com uma moldura penal acima dos 5 anos, portanto, aí e estamos fora da estrutura das Forças Armadas, portanto, estamos no Ministério da Defesa, aí passaria a GNR, isso é uma das situações, a investigar-se em causa própria, o que também não me parece ser a melhor solução. Mas, no entanto, eu acho que todas as soluções devem ser ponderadas, discutidas, e arranjar-se uma solução é que, no fim, se preserve quer a necessária cooperação entre todos, porque aí eu acho aí é que está a grande questão, é melhorar a cooperação entre as polícias existentes, entre os órgãos de polícia criminal. Não acho que exista qualquer sobreposição ou atropelo das competências da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária, desde que sejam acauteladas e haja o bom senso e capacidade de diálogo entre os dirigentes e os investigadores. Caso isso aconteça, não há razão nenhuma para que estes problemas aconteçam e, neste caso, voltem a acontecer. Terminei. Relativo à necessidade do memorando, eu também não vejo necessidade nenhuma. Eu entendo como necessário, se eu tivesse que responder, no caso de uma investigação, se tivesse que responder à senhora Procuradora-Geral da República, ou achava que era mais sobre o processo, no âmbito do processo. Eu também não sei quais foram as perguntas que eventualmente terão sido feitas ou o que é que foi suscitado para o memorando. Mas sobre os processos em investigação, eu tenho é que me justificar ou relacionar ou explicar ao Ministério Público, através dos meus investigadores, o que é que se passa. Em termos com o Ministério da Defesa, o que tenho por falar é em termos administrativos, o orçamento, o pessoal, os cursos, a formação, os recursos que necessito. Portanto, não percebo a necessidade.
Muito obrigado, Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, Sr. Capitão de Mar e Guerra, Paulo Isabel, por esclarecimentos prestados à Comissão Parlamentar de Inquérito. Agradecer a terminar uma vez mais a sua presença. E, senhoras e senhores, está encerrada a reunião por hoje. Até amanhã.